Boa noite. Boa noite a todos. Solicito o secretário para chamar os demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes. Presente. René Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Roslendo Carmo Cardoso. Presente. Virlaino Ferreira Souza.
Presente. Havendo número regimental, declaro em nome de Deus aberto os trabalhos de hoje. Gilmar, acompanha a mesa com a gente aqui hoje. Solicito ao secretário que faça leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 14/6/2019. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2019, às 18 horas, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilene do Carmo Cardoso e Verlaine Ferreira Souza. Ausente, o vereador Leandro Silva Marques. O presidente da Câmara iniciou a reunião, invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata e da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de Lei nº 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 22/2019, que define os perímetros urbanos do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 37/2019, que altera a Lei Municipal de nº 3042, de 11 de novembro de 2014, e estabelece o vencimento inicial dos profissionais do PSF, agente comunitário de saúde, e fixa o vencimento dos referidos agentes e dá outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 38/2019, que altera a Lei Municipal nº 2856, de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos funcionários públicos da educação básica do município de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 40/2019, que denomina como Zélia Zenete Rodrigo Baetas o novo Centro Municipal de Educação Infantil localizado no bairro Quinta dos Inconfidentes, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 42/2019, que altera a Lei 3.253, de 23 de maio de 2018, que institui o Bombeiro Municipal, órgão pelos Serviços Municipais de Prevenção e Combate a Incêndio e Desastre em Estabelecimentos, Edificações e Áreas de Reuniões de Público no município de Itabirito, nos termos da Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências, de autoria do vereador Verlaine Ferreira Souza. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei de números 21, 22 e 23 foram concedidos vistas ao vereador Antônio de Oliveira Bosco. Os projetos de lei números 37, 38, 40/2019 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 42/2019 foi aprovado em segunda discussão. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente por mim, o secretário. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019.
A ata está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício de número 120/2019, que encaminha o Executivo veto parcial de autógrafo de lei 24/2019. Ofício número 123/2019, que encaminha ao chefe do Executivo autógrafo de lei número 34/2019. Correspondências recebidas. A Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior faz a divulgação das chamadas públicas para licitação e aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Ofício número 154/2019. Ao presidente da Câmara Municipal de Itabirito, excelentíssimo senhor Rodrigo Campos Chagas. Itabirito, 13 de junho de 2019. Prezado presidente, a par de cumprimentá-los, viemos por meio deste requerer a Vossa Excelência a convocação de uma reunião extraordinária com a presença de todos os vereadores para que sejam avaliados os recentes acontecimentos relacionados às questões do possível rompimento das barragens, provocando adiamento das eleições suplementares que estão previstas para o dia 7 de julho de 2019. É preciso que o Poder Legislativo tenha acesso e discuta sobre a gravidade do documento entregue pela Defesa Civil Municipal ao TRE Minas Gerais. No mais, despedindo-nos com a consideração de estilo e agradecemos a sempre gentil atenção. Respeitosamente, vereador Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, o corregedor-geral de Justiça, desembargador José Geraldo Saldanha da Fonseca, aos coordenadores do programa Novos Rumos, desembargadora Márcia Marília Milanês, desembargador Antônio Armando dos Anjos e o juiz de direito Luiz Carlos Rezende e Santos, o diretor do Fórum da Comarca de Itabirito, juiz de direito Antônio Francisco Gonçalves, o diretor executivo da Fraternidade Brasileira de Assistente aos Condenados, Valdeci Antônio Ferreira e a presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC de Itabirito, Maria Aparecida Ribeiro Hudson, convidam para a cerimônia de inauguração da instalação do Centro de Reintegração Social da APAC na comarca, no dia 24 de junho de 2019, às 15 horas. Centro de Reintegração Social APAC, rodovia MG30, número 3051, bairro Mazagão, Itabirito, Minas Gerais. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações, requerimentos e matéria em pauta.
Para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo que determine a secretaria competente que a mesma faça vistoria na rua Antônio Cavalieri, mais precisamente entre os números das residências 102 e 114 no bairro de Lourdes e que avalie a possibilidade de fazer a drenagem através da colocação de canaletas ou boca de lobo. Segundo os moradores, a água está ficando empoçada e causando infiltrações nas residências. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Verlaine Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do Executivo que seja feito o estudo na rua Uruguai, tendo como referência o número 125, no bairro São José, para a colocação de quebra-molas, pois no local é uma curva fechada e os veículos estão passando em alta velocidade pela via. Justificativa. Visto que há histórico de acidente nesse mesmo lugar, sendo assim, os moradores dessa localidade encontram-se em risco iminente devido à falta de redutores de velocidade naquela via. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Verlaine Ferreira Souza. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, providenciar reparos dos problemas estruturais enfrentados pelos moradores do Morada Viva, como vazamento, trincas prediais, rede elétrica, telhados, redes de esgoto, entre outros, além dos valores exorbitantes que vêm sendo cobrados nas contas de água. Destaco a necessidade de que o Poder Público Municipal realize uma reunião com os moradores e ouça as reivindicações dos mesmos e busque soluções para essas demandas. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, capina e limpeza nas vias do bairro Itaubira. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores do referido bairro. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, como é de conhecimento sobre o início das obras da quadra do bairro Vila Gonçalo, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao prefeito municipal, através da secretaria competente, analisar a possibilidade de colocar uma academia ao ar livre nas proximidades da quadra. Vale informar que na antiga fábrica velha está guardado aparelhos para 3 academias, que já estão disponíveis para possíveis instalações há um bom tempo. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, instalação do parquinho na escola municipal do distrito de Acuruí. Vale informar que na antiga fábrica velha existem brinquedos para o parquinho, que já estão disponíveis para instalações. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, o serviço de patrulhagem na rua Ponte Nova, no distrito de Acuruí. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores, já que a rua está intransitável, prejudicando o transporte escolar e prejudicando os alunos daquela região. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Renê Américo da Silva. Agora vamos ler os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja encaminhado ofício solicitando para que compareça a essa Casa Legislativa em caráter de urgência, para prestar esclarecimento à senhora Rosano Cravo, coordenadora da Defesa Civil do município de Itabirito, ao representante da Vale, ao tenente-coronel Flávio Goldinho Pereira, para prestar esclarecimento com relação à situação em que se encontram as barragens da mineração Forquilhas 1, 2 e 3, que se encontram em situação de nível 3, último nível de segurança que indica e prevê risco iminente ao município. É de extrema importância que se tome providências urgentíssimas para que os moradores, trabalhadores, comerciantes, escolas, enfim, todos que se encontram em área de risco na cidade de Itabirito, sintam-se resguardados no caso de possível rompimento das barragens, o que causaria uma grande tragédia. Sala das reuniões, em 14 de junho de 2019, esse requerimento é assinado pelo vereador Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Rodrigo Campos Chagas, Verlaino Ferreira Souza, Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilendo Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ofício à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Itabirito, solicitando que seja feita análise da viabilidade do serviço a ser prestado pelos Correios no bairro Portões. Anexo, segue a listagem de usuários do bairro emitido pelos serviços autônomos saneamento básico, classificado por rua e número da residência. Justificativa. Segundo repassado, a empresa alega aos moradores que não existe demanda de entrega para o bairro. Os moradores reclamam dos transtornos causados pela falta de atendimento dos Correios para recebimento de correspondências e entregas. Ao mesmo tempo, aos mesmos têm que se deslocar até a agência mais próxima. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais que o município de Itabirito tome as medidas cabíveis para o cancelamento da realização da 15ª Semana de Desenvolvimento Econômico e Social. Tal situação se faz necessária diante das seguintes considerações. A Coordenadoria da Defesa Civil do município apresentou motivação ao TRE para reagendamento das eleições suplementares e com a alegação de que a aglomeração de pessoas na zona de salvamento não seria possível em razão da impossibilidade de promover um plano de contingenciamento adequado. Não há um consenso por parte do órgão da defesa de como proceder no caso de rompimento de barragens em prol da segurança do povo de Itabirito. A realização de qualquer evento se torna inviável neste momento. O evento está previsto para ser realizado no mesmo período da realização da campanha eleitoral para as eleições suplementares, motivo pelo qual é vedada a participação do município em publicidades e propagandas. O custo do evento para o município de Itabirito é relevante e a atual situação financeira não permite a realização de um evento com infraestrutura. Não há previsão de repasses pelo governo do Estado de Minas Gerais dos valores em atrasos e a regularização dos repasses vigentes. Pede-se providências imediatas para o cancelamento. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais que o município de Itabirito recomende aos servidores públicos a não comercializarem nem incentivarem a comercialização de produtos e serviços de qualquer natureza na forma da atividade paralela e contínua nas dependências dos órgãos, conforme foto em anexo. O servidor tem o dever e a obrigação de zelar plenamente pela sua carreira, resguardando os seus direitos e cumprindo suas obrigações dentro dos padrões éticos e morais. Tal recomendação se faz necessária diante a denúncia de que há uma unidade, de que há na unidade básica, na unidade de pronto atendimento UPA, a realização de atividades paralelas que devem ser apuradas pelo Departamento de Recursos Humanos. Importante destacar que tal situação pode atrapalhar o desempenho das atividades naquele órgão de suma importância para a vida dos cidadãos de Itabirito. Conforme previsto no inciso 10º do artigo 190 do Estatuto dos Servidores, é proibido exercer durante o horário de trabalho atividade a ela estranha, negligenciando o serviço e prejudicando o bom desempenho. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à Defesa Civil Estadual, empresa Vale, ao presidente do TRE, solicitando maior esclarecimento sobre o adiantamento das eleições suplementares que estavam marcando para o próximo dia 7 de julho, devido às condições das barragens de Forquilha 1, 2 e 3, que se encontram em situação de nível 3, com risco iminente de rompimento. Notícia que trouxe preocupação de toda a população. É importantíssimo que as instituições, empresa e o poder público sejam transparentes com as informações durante esse processo, pois na mancha da lama, em caso de um possível desastre, está mais de 1.800 alunos distribuídos em 5 escolas, além da área comercial, igreja e fórum, lugares de constante aglomeração de pessoas. Providências urgentes precisam ser tomadas no sentido de garantir a segurança dos cidadãos itabiritenses. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas atividades. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao Dr. Wellington Moreira Lame, médico da unidade de pronto atendimento, cumprimentando-o pelo brilhante serviço prestado a toda a comunidade itabiritense. Todo o nosso reconhecimento e respeito e relevante atuação deste competente profissional da rede pública de saúde do nosso município. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao presidente do Clube Usina Esperança Futebol Clube, cumprimentando-o pelo ilustríssimo trabalho social desempenhado por essa importante instituição com a escolinha de futebol que atende várias categorias em nossa cidade. Como membro do Poder Legislativo, cumprimento toda a equipe da Usina Esperança, em especial os dirigentes Gilmar, Sidney e César, e todos os professores pelos serviços sociais prestados à nossa comunidade. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao jornalista Wilson Luiz de Oliveira, cumprimentando-o pela realização da cerimônia de entrega do troféu Grito, que homenageou personalidades itabiritenses no último sábado, dia 15/6. A premiação já é parte do calendário cultural da nossa cidade e homenageia pessoas que contribuem de alguma maneira para o engrandecimento de Itabirita em suas respectivas áreas. Parabéns a toda a equipe do Jornal Grito e todos os homenageados. Sala das reuniões, em 17 de junho de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para a pauta da reunião a ser votada hoje. Projeto de Lei número 21/2019 dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação de solo urbano no município de Itabirita e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 22/2019, que define os peritos urbanos do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 23/2019, que institui o Plano Municipal de Itabirito, o Plano Diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 25/2019, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 35/2019, que dispõe sobre a aquisição do uso de copos, recipientes, talheres e demais utensílios descartáveis produzida a partir de derivado de petróleo no âmbito da administração pública do município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Projeto de Lei número 42/2019, que altera a Lei 3.253, de 23 de maio de 2018, que institui o Bombeiro Municipal, órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres em Estabelecimentos, Edificações e Áreas de Reuniões de Público no município de Itabirito, nos termos da Lei número 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências de autoria do vereador Verlaine, em redação final. Projeto de Lei número 43, que dispõe sobre a criação de vagas para jovem de primeiro emprego na administração pública direta e indireta, autarquias e empresas prestadoras de serviços no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Verlaine, em primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem, a pedido do autor, esse projeto deverá ficar sobre a mesa. Projeto de Lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamentos bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Verlaine, em primeira discussão. Projeto de Lei número 45/2019, que dispõe sobre a inserção das taxas de inscrição em concurso público municipal as pessoas inscritas no Regime Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, projeto novo. Projeto 46/2019, que altera a Lei Municipal número 33/14, de 31 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo, projeto novo. Veto ao parcial autógrafo de lei número 36/2019. que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itabirito e dos subsídios de agentes políticos do Poder Legislativo do município de Itabirito, com inconformidade com o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal e da outras providências. De autoria do Executivo, veto novo. Emenda substitutiva ao projeto de lei número 25, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. De autoria dos vereadores. Emenda aditiva ao projeto de lei número 25, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. De autoria dos vereadores. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Senhor presidente, há 11 oradores inscritos. Assim sendo, vereador Renê, Verlânio, Geraldo, Átila, Gilmar, Leandro, Rose, Edson, Max, Ricardo e Nilson.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, imprensa e aos que nos assistem pela transmissão ao vivo e que nos ouvem pelo link da Câmara. Podia ter, senhor presidente, uma prerrogativa do secretário falar depois. A gente acaba de ler que tanto de papel, vamos falar. Mas é só para descontrair. Dando início à nossa fala hoje, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Esporte pelo brilhante evento que foi feito no Distrito de Acuruí com relação à corrida de rua que teve lá, envolveu cerca de 600 pessoas, incluindo familiares, corredores, gente de fora, e foi um evento de grande valia para aquele distrito, pois isso fomenta o comércio, fomenta outras coisas mais, e foi uma coisa muito boa e benéfica para aquela comunidade. E ontem assume também a Acuruí o novo presidente do distrito de Acuruí, o Chicó, que é um menino jovem, um menino novo, que vem trazendo uma ideia de novas gestões dentro da associação comunitária. E também alguns requerimentos, nós fizemos algumas indicações solicitando que a prefeitura tome providência com algumas estradas de Acuruí, pois estão intransitáveis e está lastimável algumas coisas que têm acontecido. É um assunto que eu já tenho falado aqui por várias vezes. Mudando a pauta, eu acho que vai ser o que todo mundo vai falar hoje, acredito eu, com relação ao cancelamento das eleições que ia acontecer agora no dia 7. Não estou aqui para defender candidato nenhum, não sou candidato a nada, e eu tenho o meu apoio declarado, para todo mundo sabe que foi público para a população de Itabirito. E respeito os demais e desejo boa sorte aos demais. Só que um fato que muito me chamou a atenção, e fomos todos nós pegos de surpresa, quando nós recebemos a notícia do cancelamento da eleição. Até o teu cancelamento, tudo bem, porque eu acho que nós estamos aqui para fazer a lei municipal e para cumprir a lei dos órgãos superiores. Então, se o TRE determinou-se que adiasse, cabe-se ao cartório eleitoral, à juíza eleitoral, a cumprir a decisão daquele colegiado. Só que me chamou muita atenção o motivo do cancelamento da reunião, da eleição. Eu venho brigando muito aqui dentro dessa casa com relação à inércia que a Vale tem tratado o município com outras coisas que foram deixando, a omissão da empresa Vale em várias questões que envolve essas aberrações que eles instalaram ao redor de Itabirito, que são as barragens. E na semana passada, nós falamos aqui que o município recebeu de doação da empresa Vale um valor de 15 milhões de reais, com mais 19 milhões de reais, oriundo do recebimento de CEFEM a menos no ano 2017-2018. Então, se encontra hoje nos cofres públicos da Prefeitura um valor de 34 milhões de reais. E nessa ocasião, da semana passada, eu pedia ao chefe do Executivo que assim que passasse o período eleitoral, passasse as eleições, que fosse até o próximo prefeito que entrasse, que pegasse um valor, um pouco desse valor, e destinasse a algum evento voltado para o comércio de Itabirito, voltado para associações, porque eles estão sendo o mais prejudicado. O mais prejudicado são eles. Se não pode ter eleição, automaticamente não pode ter Julifest. Se não pode ter Julifest, automaticamente essa Câmara tem que sair dessa casa. A Prefeitura tem que sair do prédio. Os cidadãos têm que ser tirados por imediato, e é rápido, para ontem, da área de risco da zona de amortecimento. Nós pedimos que seja Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do Município, a empresa Vale, ou quem quer que seja. Respeite os moradores dessa cidade que vocês não estão respeitando. Briga política a gente se faz no momento certo. Estou falando aqui, não estou em defesa de nenhum pré-candidato. E desejo novamente boa sorte a todos. Eu quero respeito com a população de Itabirito. Tem que chamar, seu presidente. Essa pessoa que emitiu esse laudo para o TRE, ela tem que prestar contas aqui dentro, inclusive, seu presidente. Eu fiz um requerimento solicitando a presença dela, até hoje eu não obtive resposta. Quando ela estava tirando gente da área de risco, e tinha a placa indicando que era para fugir, a rota de fuga para a direita, e tinha gente, placa indicando para a esquerda. Quando mandava dentro da região do Pires, é de conhecimento do senhor presidente também, que a gente conversou muito sobre isso, quando se tinha uma placa dizendo que a pessoa era rota de fuga, era uma ponte, a ponte caiu em 2012. E não vieram aqui dar esclarecimento para a gente. Então, eu só quero que respeite a população de Itabirito. Nós não podemos pôr nenhum interesse político acima da população dessa cidade. Respeitem. Enquanto eu tiver voz, eu vou brigar por isso aqui. E com isso, na semana passada, retrasada, eu fiz um discurso aqui em defesa dos servidores públicos de Itabirito. Tanto seja ele concursado, seja ele comissionado, que não poderia aceitar a pressão que estavam fazendo dentro da prefeitura. E por minha surpresa, eu recebo na semana passada uma mensagem espalhada por um determinado secretário, dizendo, nesse grupo chamava-se tomada de decisão, e que os funcionários tinham que decidir até dia 14, agora, poucos dias para frente, em que lado que eles iam ficar. Servidores públicos, vocês têm que ficar do lado do povo. O voto é seu. Quem ameaça agora, vai ameaçar para frente. Nós não podemos comungar com isso, de forma alguma. E veja bem, eu imaginei que eu nunca ia passar por esse cenário político, por estar aqui 2 anos e meio, meu primeiro mandato. Se não houver a eleição dia 1º de setembro, tem que ter uma nova eleição dentro dessa casa, no finalzinho de dezembro. Pode ser qualquer um de nós, vereadores, aqui, o novo prefeito. Pode ser Ricardo, Rose, Léo. E aí, servidores, vocês podem ter, mais uma vez, a troca do chefe do Executivo. Então, não fique sob pressão, não, porque vai entrar outro prefeito, mesmo que não tenha eleição. Dezembro entra outro prefeito. Então, deixe o povo escolher. Deixe o povo escolher. Não vão postergar mais. É democracia. Que vença o melhor. E quando eu vejo um vídeo do atual chefe do Executivo, que todos, né, se lamentaram aí pelo cancelamento das eleições, e eu fico muito satisfeito de ver que tem 2 anos e meio que eu estou dentro dessa casa, e tem 2 anos e meio que eu tenho lutado constantemente pela melhora do transporte coletivo público de Itabirito. Com denúncias gravíssimas feitas dentro dessa casa. Com várias denúncias. E hoje, aí é meu estilo, quando está errado eu falo, quando eu tenho que bater palma eu bato, virou-se pauta do chefe do executivo dessa administração que está aí dentro. Que bom, é sinal que tem 2 anos e meio que eu estou aqui defendendo e provando mais uma vez que meu interesse dentro dessa casa é exclusivamente a população de Itabirito. Senhor presidente, por hoje é só, o meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Renê, com a palavra do Berliane.
Senhor presidente, eu peço para estar falando aqui do local. Senhor presidente, vereadores, público presente, imprensa, ouvintes, boa noite. Senhor presidente, como a gente hoje tem uma situação bastante preocupante na nossa cidade, que é a questão das barragens, né? E levando em consideração que hoje existe aí um laudo atestando um risco iminente aí de rompimento dessas barragens, até mesmo isso levou ao cancelamento aí das eleições para o próximo mês, de julho, no dia 20 de maio, eu fiz um requerimento aqui, nessa casa, para a empresa Vale, e já preocupado com essa situação aí de rompimento de barragem, e sabendo que nós temos aí na nossa cidade, na área de alagamento, escolas, creches, né, com crianças aí de 0 a 2 anos, né, os berçários, né, e crianças e adolescentes também nessas áreas aí de alagamento. Então, solicitei que a Vale fizesse aí imediatamente a colocação de postos de resgate de salvamento nesses pontos próximos às escolas e creches. Por que eu fiz isso, senhor presidente? Fiz isso para resguardar, de fato, essas crianças. Essas crianças que estão nessa área de alagamento e também aqueles profissionais ali que trabalham ali com essas crianças. Esses postos de trabalho, esses postos de resgate seriam importantíssimos para que, caso ocorra aí um rompimento dessa barragem, essas crianças seriam retiradas desses locais aí com bastante rapidez aí pelos profissionais da área, que seriam bombeiros civis. Bom, 20 de maio foi feito o pedido, não tive nenhuma resposta até o momento, e agora eu fiquei mais preocupado ainda, porque se a Defesa Civil já declarou esse risco iminente de rompimento, eu peço que, encarecidamente, que ela tome providência e age de forma bem rápida, né, sobre essa instalação de postos de resgate. E mais, que amplie esses postos de resgate para as áreas baixas aqui do município, como São Geraldo, bairro Praia, área central, né, usina Queiroz, que é o Esperança. Então, isso seria muito importante que esse requerimento agora fosse atendido numa sensação de segurança para essas pessoas, né, porque agora a população está mais preocupada ainda. Eu falei desde o início aqui que, realmente, essa questão da barragem é preocupante, é melhor ficarmos atentos do que ser pego de surpresa, porque a gente sabe das tragédias que têm acontecido aí, e tragédia ela não fala dia mesmo, não. Pode acontecer de uma hora para outra, né? Então, isso aí a gente tem que ficar bem atento. Eu fiz outro requerimento aqui também, sobre o Morada Viva, relacionado às estruturas lá naquele local, preocupado com o pessoal lá, e realmente o pessoal estava numa situação lá que merecia uma resposta do executivo. Estivemos lá no local com engenheiros aqui da prefeitura, e juntamente com a Defesa Civil, e segundo os laudos lá dos engenheiros, né, que era o total de 6 engenheiros lá, que estivemos lá semana passada, não acharam nenhum risco iminente de desabamento. Lógico que aquele local precisa de ter uma atenção especial, porque existem alguns problemas estruturais ali que merecem atenção também do setor público, porque é uma população carente, né, que às vezes não tem condição de estar arcando com os valores lá das reformas, né, e às vezes é uma reforma que é relacionada ao poder público mesmo, porque ali os moradores têm a posse, né, não têm a propriedade. Então, enquanto eles não tiverem a propriedade, o poder público tem que arcar, sim, com as melhorias daquela localidade lá. Inclusive, a questão da água lá, que não foi resolvida, né, e tem que resolver aquela questão da água, que é um absurdo um pai de família pagar aí 160, 180 reais por água. Então, é muito caro, né, para uma população lá, que são trabalhadores, pessoas necessitam, aí, às vezes, de ajuda até do social, e tem que arcar com um valor altíssimo desse aí. Então, reforço aqui o meu pedido, a indicação que eu fiz para o SAAI, que faça somente a cobrança de taxa mínima dos moradores daquela localidade e que, enquanto não fazer a individualização dos hidrômetros, que essa taxa mínima seja cobrada para todos lá apartamentos. Eu poderia estar fazendo também aqui algumas solicitações, né, indicações, seria mais solicitação, mas eu já fiz algumas, né, inclusive lá pro bairro Padre Eustáquio, que seria uma faixa pedestre, seria também quebra-molas, coisas simples, né, que evitaria que acidentes graves acontecessem naquele local, mas eu não tive retorno, até fui atrás do ESO, fui na Secretaria de Obras, mas um me manda para lá, outro me manda para cá, e eu estou falando isso aqui hoje porque eu estou como vereador aqui, não é para ser taxado de bobo, não, que me fala uma coisa hoje, amanhã não cumpre. Eu estou aqui para cobrar, de fato, o que a população precisa ser atendida, e essa fala minha aqui vai realmente para a Secretaria de Obras e para a Secretaria de Trânsito, porque eu fiz essa solicitação e até o momento não foi atendido. E carro, moto, continuam passando lá em alta velocidade, e é que as pessoas lá não têm o prazer de ter uma segurança no seu local, no seu habitat natural ali, que seria a localidade de moradia deles ali. E aumenta o pedido aí também que a Secretaria de Trânsito verifica todas as sinalizações na cidade, faixa de pedestre, sinalização, pintura das vias, que estão todas apagadas, né? Isso confunde pedestre, confunde os motoristas, as pessoas que transitam nessas localidades. Por hoje é só, senhor presidente. Eu agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, estar falando aqui.
Agradeço para o vereador Veliani, com a palavra do Geraldo.
Boa noite a todos, presidente Rodrigo, secretário Renê, hoje representando a vice-presidência dessa casa, o vereador Gilmar, vereadora Rose, demais amigos vereadores aqui dessa casa, funcionários da casa, assessores, público presente, imprensa, e a todos até onde que a nossa voz chega através do site da Câmara. Eu quero iniciar a minha fala aqui, com relação a cumprimentar a comunidade lá do Córrego do Bação, na pessoa, né, do Pedro Paulo Mendanha, meu irmão, junto com a Juraci, junto com o Solavinho, o Sr. Arduino, a senhora Ruth, a todos envolvidos lá na capela do Córrego do Bação, que uma festa de tradição, né, que sempre teve lá no Córrego do Bação, e antigamente, que se tinha poucos carros, e no Córrego do Bação era, né, tinha trânsito ali, que você não passava carro, não passava ônibus, devido a essa festividade. Então, tão logo, o tempo vai passando, vem vindo as reivindicações, vem vindo as cobranças, e as coisas também, a população vai se afastando. E eles entraram no intuito lá, organizaram junto com o padre Miguel, né, com o apoio do padre Miguel, a fazer... neste último final de semana, comemorando no dia 13 a festividade em honra de Santo Antônio, aonde que conseguiram buscar, não vamos colocar a quantidade, a juventude, colocar e buscar resgatar aquela tradição, aonde que quem esteve presente viu ali a emoção, viu ali a ramificação daquelas pessoas antigas, que se fez parte da história ali do Córrego do Bação, a história... de onde colocar e de se ver o que se passou ali naquelas festividades e de relembrar. Eu, por exemplo, relembro lá da festa do Córrego do Bação, que agora, no dia 20, eu mais a minha esposa, a gente completa 21 anos junto. Então, assim, é para a gente buscar essa história resgatada, que muitas das vezes a pessoa acha que festa é só ter som, é baderna, é bebida. Não, mas a gente tem que buscar as tradições, pois Itabirito é uma cidade que está num cenário histórico e que muitas das vezes não é valorizado. Um cenário histórico, que estamos aí próximo de Congonhas, próximo de Ouro Preto, muitas pessoas passam dentro aqui da nossa cidade e, quando você fala de alguma parte histórica de Itabirito, as pessoas veem sempre Ouro Preto, Mariana, Barbacena, Tiradentes, mas não veem a nossa cidade nessa ramificação. Então, a gente resgatar isso e, através de uma comunidade, através de pessoas que estão ali empenhadas para poder trabalhar em prol de uma comunidade, de uma história, a gente tem que tirar o chapéu. Quero aqui também agradecer ao prefeito Arnaldo, pois a gente sabe que Itabirito é uma cidade imensa, não é só o centro de Itabirito. Se a gente for colocar toda a extensão rural nossa, e se a gente for rodar Itabirito na zona rural, a gente sabe como é difícil, como é extenso a malha rural. E a gente passou por um momento meio tumultuado, que foi um momento de, agora, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira, acho que é sexta-feira, começa o inverno, mas até poucos dias atrás nós vivemos um momento aí que você não esperava a chuva, e a chuva acontecendo. E chuva, quando acontece, os matos crescem rápido. Então, através de uma programação muito bem feita da Secretaria de Limpeza Urbana, onde, quando cobrado, solicitado, teve todo um respeito de planejamento, onde que roçaram lá no Córrego do Bação, depois foi para São Gonçalo, foi para Curuí, aí voltando São Gonçalo do Monte, e essa semana eu quero aqui trazer o agradecimento da comunidade da Grota da Mina, onde que foi realizado o trabalho e a roçação e a limpeza daquela referida estrada, foi bem feita. Então, a gente, muitas das vezes, a gente chega aqui e cobra, e a gente tem que também chegar e saber agradecer, porque a de cobrança é muito fácil. E também colocar aqui que estive junto à Secretaria de Obras na sexta-feira, que é um tema muito debatido aqui nesta casa, já teve requerimento, indicação minha, indicação do vereador Ricardo, indicação do vereador Edson, e a gente sabe que, muitas das vezes, prefeitura não é como a sua casa. Se acaba lá dentro da sua casa um botijão de gás, você vai lá e compra. A prefeitura tem todo um processo, e foi falado que já foi solicitado, vereador Ricardo, que é um alvo de indicação de Vossa Excelência, como uma preocupação também por sua prima, né, quase cair lá dentro do rio. Já foi solicitado a madeira e também o corrimão para a ponte do Chifrão. Então, assim, é uma ponte que muitas das vezes a gente vê ali que é uma coisa simples, é uma obra pequena, mas às vezes os trâmites ali é demorado, mas a gente sabe que vai estar fazendo ali, porque é perigoso. A gente tem que colocar sempre na frente, porque muitas das vezes você vê uma pessoa, quando acontece, é a outra pessoa, não me interessa, foi com ela ou não foi comigo? Mas sempre a gente tem que colocar no lugar daquela pessoa, se fosse eu. Né? Então, eu acho que o compromisso, principalmente nós aqui que representamos uma comunidade, somos sabedores, que somos legisladores, não somos executores de todo um processo de obra, e jamais gabaritar ali que aquilo ali foi uma obra feita por mim, porque não, foi uma obra feita pelo executivo, na qual que a gente traz as demandas, os anseios da comunidade, e aqui a gente cobra e a gente pede que o executivo, dentro lá, né, das suas organizações, do seu planejamento, possa estar cumprindo, pois se a gente está aqui fazendo o pedido, nós somos o para-choque direto de uma sociedade. Nós estamos na rua a todo momento, pois sabemos que quando uma pessoa chega e cobra para a gente, é triste ver, às vezes, quando uma pessoa chega ali solicitando, que está passando dificuldade em casa, passando fome, e a gente vê nas redes sociais, a gente vê nas mídias de todo o Brasil, de todo o mundo, que ainda há muita gente passando fome. Mas quando a gente vê dentro do nosso município, você fala assim, aqui não tem, mas tem. Então a gente cobra e a gente espera que essas pessoas mais necessitadas e que as cobranças que aqui feitas por nós, legisladores, sejam de parte entendida. Porque nós temos também que saber que há uma certa limitação. Nem tudo que nós, vereadores, queremos e cobramos do executivo, cobramos aí dos responsáveis, são coisas fáceis de ser cobradas. Mas a gente traz aqui, pois somos o para-raio de uma comunidade, de uma sociedade que nos elegeram e que nós encontramos ali no todo dia. Vejo aqui também uma cobrança do vereador Verlano, que eu acho que isso cabe. Eu acho que a cada um de nós não é falar aqui como vereador, não é aqui também falar como uma pessoa, que muitas das vezes a gente comete erros. Quantas das vezes aí a gente somos sabedores dos senhores que estão aqui na plateia, de nós que estamos aqui na parte do plenário, de tomar uma multa por excesso de velocidade, tomar uma multa conversando no telefone, tomar uma multa por estacionar em lugar errado, tomar uma multa por, muitas das vezes, não respeitar ali o espaço urbano realmente demarcado, porque se não vira bagunça, como virava antes, que as pessoas estacionavam o carro ali e ali ficava. Quanto à cobrança de um quebra-mola. Eu, essa semana, estive passando com uma pessoa próximo nessa avenida José Farid Ram, que vai ser uma avenida que vai ligar os pontos, né, de Itabirito, tanto a saída, né, que eu acho que vai fazer o papel da MG-030, que ela vai cortar toda a cidade como se fosse uma avenida expressa, como a gente tem em Belo Horizonte, Avenida Amazonas, Avenida Expressa. E a pessoa, uma pessoa muito humilde, por sinal, que estava comigo, falou, senhor Geraldo, será que vai colocar quebra-mola aqui nessa avenida? Eu acho que seria um desperdício colocar quebra-mola ali. Eu acho que caberia a cada um motorista, a cada um cidadão de bem, porque não vamos colocar só motorista, não, e nem motociclista, não. Porque muitas das vezes a gente vê um ciclista e também a gente vê um pedestre também fazendo cada coisa que tenta empurrar a responsabilidade quando ocorre o problema. Eu estava certo e não reconheço o seu erro. Então, quando são cobrados aqui várias indicações, vários requerimentos, junto ao DENIT, para colocar redutores de velocidade na BR-356, ali, igual no Caltri já tem, já vi vários requerimentos aqui, cobranças, né? Próximo ao Paraqui, próximo ao supermercado BH. A gente vê a dificuldade que é, mas eu acho que tem que começar a doer no bolso para a pessoa começar a respeitar. Igual uma avenida dessa, se você ali está transitando, você vê a placa de sinalização, é procurar obedecer. Mas tem hora que isso leva a um custo alto, onde que se coloca um quebra-mola, porque as pessoas, infelizmente, não respeitam. E, às vezes, a cobrança tem que ser feita, como eu já fiz de vários pedidos aqui, para poder tentar limitar, para poder tentar, pelo menos, minimizar e tirar aquele perigo dali de perto. Eu moro no córrego do Bação. Saindo aqui da Câmara até chegar na minha casa, são 20 quebra-molas. Então, acho que não precisava disso. Né? Eu acho que a gente saber e respeitar. Então, a gente vê, a gente deixa claro, espera que é buscado junto a isso, né? que a Secretaria de Trânsito de Itabirito busque esse tipo de educação, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, que seja feito um convênio para que possa estar dando mais... ou melhor, a pessoa vai lá e tira a carteira, ele só vai lá e aprende a tirar a carteira. O dirigir é o dia a dia e aí faz tudo errado. Então, a gente tem que colocar isso. Ô, presidente, eu peço respeito, senhor presidente. Eu peço respeito à minha palavra. E aqui, como vereador dessa casa, gostaria de respeito. Beleza. Eu gostaria só de respeito, senhor presidente. E gostaria que parasse o meu tempo.
Aqui, eu só vou pedir respeito na fala de qualquer vereador aqui, senão nós vamos cancelar a reunião. E o direito, ele tem direito de falar de qualquer assunto aqui. Então eu peço respeito, então, para a gente manter a reunião em ordem.
Da mesma forma, eu peço o respeito, presidente, e sou sabedor das minhas ações aqui e do tema que eu tenho que comentar. A gente já foi colocado, e é bonito ver, eu já fui presidente desta casa, quando vi essa casa lotada. E hoje, que bom ver essa casa com um certo número de pessoas que aqui estão. Mas eu sei que não estão preocupados aqui com relação à questão da barragem. Estão preocupados aqui com a questão que pegou todo mundo aí na última sexta-feira de surpresa, na quinta ou na sexta-feira, com relação ao adiamento que foi adiamento das eleições. Eu, Geraldo, participei, e já é a minha segunda vez que participo de uma campanha extemporânea nessa cidade. No meu mandato de vereador de 2009, aqui nesta casa, passamos por uma eleição extemporânea, um ano onde essa casa estava sempre toda lotada, e é bom a gente ver, mas a gente tem que procurar também, gente, vir aqui ao dia a dia e saber o que a gente vota, que muitas das vezes o que a gente vota aqui são coisas que é válida para toda a vida da nossa sociedade. Então, com relação à questão das barragens, nós todos somos sabedores que são emitidos pareceres referente à empresa, e a empresa, eu acho que ela não se covarda com relação a cada parecer, a cada tratamento, se elevando ao nível. E eu digo aqui, porque eu tive um sobrinho que foi, só terminar minha fala, presidente, que foi vítima de uma barragem lá em Brumadinho. Gente, se essa barragem de Brumadinho não tivesse estourado, nada disso teria acontecido. Tabirito estava aí em plena mineração, estaria. Mas hoje, já que aconteceu isso lá, a própria empresa, não só Itabirito, como Barão de Cocais, como aqui Macacos, vem sofrendo. Eu vi ontem, numa reportagem, que pessoas fazendo, indo para lá de moto para tentar resgatar alguma coisa. Então, eu acho que, mais do que tudo, nós temos que preocupar por Itabirito com mais emprego, um Itabirito que se afaste definitivamente esse fantasma de rompimento de barragem e que as coisas possam voltar ao normal, pois os comerciantes e todos os munícipes aqui sofrem. Agora, com relação ao que aconteceu com relação ao adiamento das eleições, somos claros que isso foi uma decisão do TRE. E a própria juíza aqui de Itabirito, ela disse que nada pode fazer. Então, estou aqui representando o povo de Itabirito, e no dia 7, e no dia 1º aí, que tiver as eleições, e que vença o melhor. Né? O que o Truzé, o propósito de Itabirito, aqui fica o meu desejo. Um abraço, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Geraldo, com a palavra do vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, público presente, autoridades eclesiásticas, uma boa noite. Minha fala vai ser curta, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço o meu desligamento da bancada de base do atual governo. Só isso que eu queria pedir. No mais, agradeço a Deus e uma boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Ático, com a palavra do Gilmar.
Senhor presidente, secretário, colegas vereadores, vereadora Rose, imprensa, público presente, funcionários da casa, quero cumprimentar meu amigo também, Orlando Caldeira, que se faz presente aí. Boa noite a todos. Com relação às eleições, eu não vou estar fazendo muito comentário aqui, não, mas fiquei muito chateado desse adiamento, só mais por causa do gasto que os candidatos têm, né? Quer dizer, todos seis candidatos, por menos que eles gastaram uma grana que, com certeza, vai fazer falta no orçamento dessas pessoas. Né? As meninas que estavam trabalhando também, contando pelo menos com um mês de serviço, contando com esse salário, né? Agora, a gente não sabe como é que vai ser para frente. Mas também quero desejar boa sorte nas próximas aí, que vai ter dia 1º de setembro, né? O nosso amigo Max, está aqui o Max e o Orlando, são os dois candidatos, né, que estão aqui, né? Então, sucesso para vocês nas eleições no dia 1º de setembro aí. Eu quero estar iniciando aqui primeiro, dizer os sentimentos para Delcimara e o Alexandre Tiradentes, que ontem eles perderam um filho, né, brutalmente assassinado aqui no Tombadouro. Então, isso para Itabirito, isso é muito sério. Em tão pouco tempo, dois jovens são assassinados aqui em Itabirito. Né? Motivos, muitas pessoas sabem por quê, esse de agora a gente não sabe. Né? Mas são dois jovens que foram brutalmente assassinados, foram executados com mais de 10 tiros. Hein? Pois é, 5 tiros, tudo bem. Então, é porque me falaram que tem 19 tiros, mas tudo bem. Há 5 dias. Ah, exatamente, 5 dias de um assassinato para outro. E aí, só para dar uma pincelada aí, que eu sempre falo da questão do governo, que eu não fui Bolsonaro, todo mundo sabe disso, não sou de esquerda, meu partido não é um partido de esquerda, não apoiei Bolsonaro, não aprovo o que ele está fazendo com a reforma da Previdência, com a nova Previdência, né? Agora com essa vergonha toda com o Sérgio Moro também aí, que é uma vergonha para o nosso país, que um homem tão considerado como Sérgio Moro, todo mundo entrou, para mim, foi a melhor escolha que Bolsonaro tinha feito. Né? Até a gente ver que a gente acaba ficando desiludido com a política. Né? A gente vê umas pessoas que a gente põe fé, fala, aquele lá é bom. Aí começa a aparecer essas podriqueiras também. Mas vamos para frente agora, a gente tem que esperar passar os 4 anos aí e ver o que vai dar. Tomara que daí para frente faça um governo melhor para a gente aí. A gente está com... Eu quero cumprimentar o Alemão e o prefeito Arnaldo pelo evento de ontem. No Acuruí teve a corrida de Trairum, é uma corrida de rua, né? E contamos com mais de 300 atletas inscritos ontem, muita gente de fora que escreve pelo site, e então foi um evento espetacular. E eu fui para trabalhar também, para ajudar a Secretaria de Esportes. Saí daqui 4 horas da manhã antes, espalhamos o pessoal do staff para trabalhar, e nas corridas a gente entregando a água para os atletas, e eles elogiando o trabalho da corrida nossa aqui. Esse trabalho do Alemão, da Secretaria de Esporte, toda a equipe da Secretaria, que foi um espetáculo de ontem. Eles falando que não, que a primeira vez que correm em lugares que são tão bem tratados como foram ontem aqui. Então, isso são as palavras dos atletas que vieram para participar das corridas aqui em Itabirito. Então, parabéns ao Alemão, parabéns ao Arnaldo, que está conduzindo os trabalhos muito bem aí na Prefeitura de Itabirito. E eu quero também dizer que a gente acabou de inaugurar uma creche, mas a demanda de criança ainda para as creches está muito alta ainda. Tem muita criança ainda precisando de creche. A creche que foi inaugurada, ela atende o maternal até 5 anos, de 0 a 5 anos. Aí, por enquanto, está atendendo até 3 anos. E aí as outras creches... Então, a demanda maior é o maternal, é de 0 a 3 anos. Essa não tem como colocar menino em creche nenhuma. Está muito complicado, muito difícil. Só que o nosso município já está cumprindo com o dever de casa. Porque o dever de casa que o município tem com criança de 0 a 3 anos é de 50%, que eles falam da porcentagem de 50%. Nós já estamos cumprindo 55% da demanda de Itabirito. Até de 0 a 3 anos, o município não tem a obrigação de arrumar creche para as crianças. São 50%, e nós já estamos cumprindo 50% até 2024. E nós já estamos cumprindo 55% dessa demanda, das vagas na creche para crianças de 0 a 3 anos. E de 3 anos para lá já tem, já está tendo vagas e tudo. Então já melhorou bastante. Então já vai estar inaugurando uma outra creche também na região do Padre Adelmo e a do São José também, que está caminhando. Está lento, mas está caminhando. Então, para a gente ver se supre essa demanda que está tendo tanto aqui em Itabirito. Então tem muitas crianças precisando de creche, muitos pais precisando de trabalhar e sem vaga na creche não tem como, né? Então a gente precisa de ver o que a gente pode fazer para ajudar esses pais aí com essas vagas nas escolas. Quero cumprimentar também o Chicó, que é o novo presidente lá da Curuí. Ele, que é professor de teatro aqui em Itabirito, morador lá agora de Acuruí também, e tem boas propostas para os moradores de Acuruí. Então, quero cumprimentar o Chicó aí, com certeza ele está nos ouvindo aí nas redes sociais aí. E a gente vai estar junto também para poder ajudar, né, ele fazer algum trabalho que realmente marque presença lá em Acuruí. O Renê está colado com eles lá, eu também conheço muito, vou estar sempre ajudando também. Mas eu comecei a falar do Alexandre aqui, Alexandre Tiradentes. Eu queria só desejar meus sentimentos para a Delcimara, que ela é colega da gente aqui na prefeitura, né? Eu acho que, para qualquer um, eu já perdi um irmão também, em situações difíceis também, né? E a dor é muito grande. Vocês imaginar o que uma mãe está, né? O que ela está sentindo, como que o coração da mãe está nesse momento. É muito doído, gente, é muita dor mesmo. Então, Delcimara aí, receba meu abraço aí, eu acho que, como todos os vereadores aqui também, né, todo mundo fica muito sentido nessa situação que se encontra a Delcimara, colega nossa aqui, e o Alexandre Tiradentes também, e a família toda, né, porque, afinal, perder um filho... Perder um irmão, que eu já tive essa sensação, é muito doído. Agora, um filho, né, na ordem das coisas aí, sempre os pais vão na frente, né? Aí, quando você vai enterrar um filho, é muito triste. Então, Delcimara, que receba meu abraço, o Alexandre também. E a gente tem que, nós temos que lutar, porque, na verdade, esse problema social que nós estamos vivendo aqui, não estou dizendo que o problema dessa morte do Alexandre tem a ver. Mas nós estamos passando por uma situação aqui em Itabirito e no Brasil, é claro, com a questão das drogas, que é o câncer que nós estamos vivendo aqui, que é as drogas. Então, assim, tá difícil. A gente, eu sempre incentivo aqui o esporte. Tem vários times de futebol que eu ajudo, ajuda com bola, com muitas coisas também que a gente tenta ver, que a gente consegue na prefeitura aqui. Então, a gente está sempre incentivando a questão do esporte para ver se diminui um pouco essa turma que fica na rua, que estão hoje priorizando as drogas do que o esporte. Porque em Itabirito, nós estamos oferecendo muita atividade física aqui para as pessoas participarem. Tudo pela prefeitura. Então, assim, eu acho que quando se fala de crianças, os pais têm que pegar mais firme com os filhos. Que o grande problema, O grande problema está dentro das famílias. Como eu disse na semana passada aqui, os conselhos, né, que a gente até discutiu um pouco sobre a questão dos conselhos, os conselhos não estão lá para educar nossos filhos, não. Escola também não. A escola ela vai ensinar o seu filho as disciplinas, mas a educação ela sai dentro de casa. Como a gente está vendo na televisão aí, uma criança lá agredindo o professor, julgando as coisas no professor, desrespeitando. Uma criança de 8, 9 anos tratando um professor e tratando as pessoas desse jeito, o problema dela está dentro da família dela, a estrutura familiar. Então, eu acho que os pais têm que começar a prestar mais atenção no filho e incentivar o filho a praticar esporte, a ir para as escolas, porque eu mesmo tenho vários amigos que têm filhos que já pararam de estudar com 13, 14 anos. Ah, não quer ir na escola, mas precisa trabalhar. Aí não está trabalhando, não está indo na escola, mas consegue comprar um carro, consegue comprar uma bicicleta. Então, assim, da onde que vem esse dinheiro? Como que eles conseguem comprar? Porque, às vezes, um fica trabalhando ali anos e anos de carteira assinada ali, ele não consegue comprar um carro para ele. Mal cuidar da família dele, né? E a gente está tendo esse problema social muito grande aqui em Itabirito, aqui, que as crianças, em vários bairros, principalmente os bairros com poder aquisitivo mais baixo, eles estão entrando para o tráfico mesmo, porque é onde eles estão tendo a oportunidade de ganhar um dinheirinho. E aí os pais veem o filho chegando com um dinheirinho em casa, opa, não quer nem saber de onde está vindo esse dinheiro. Eu quero é que ele me ajudou a encher as latas, já estou satisfeito com isso. Então, isso está acontecendo muito com a família, com os familiares aqui de Itabirito, aqui, com muitas pessoas daqui. E com essas pessoas que têm o poder aquisitivo mais baixo. Essas estão realmente sofrendo um problema social muito grave dentro de casa. Então, vamos prestar atenção, vamos com os pais aí, incentivar os filhos a praticar esporte, a ir para as escolas. Vamos, gente, vamos, porque se continuar assim, a gente não sabe onde vai parar, não, né? Ainda mais agora que o presidente liberou arma para todo mundo, o trem vai começar a virar uma bagunça. Se Deus quiser, não vira, não, mas do jeito que está indo, vai virar uma bagunça. Senhor presidente, é só isso por hoje. Boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Gilmar. Com a palavra, o vereador Leandro.
Presidente, boa noite. Aqui um cumprimento toda a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, ao público presente, funcionários da casa e as pessoas também que nos acompanham através da transmissão pela internet. Gostaria de iniciar minha fala hoje. Eu acho que, em alguns momentos, a gente tem que ser um pouco racional e tentar transmitir não só o que está no nosso coração, mas o que está na nossa mente e o que está diante dos nossos olhos. Nesses últimos dias, eu tenho observado que se um governo funcionasse durante os 4 anos da forma que esse atual governo agora tem tentado fazer nos últimos dias, sinceramente, até meu voto ele teria. Porque você vê na UPA, às vezes, quando você liga para chamar uma ambulância, por uma emergência, a pessoa praticamente morrendo mesmo. Demora 1 hora, 2, depois de 3 horas chega lá. Quando tem ambulância. E quando o risco não é maior de pegar a ambulância, que está caindo aos pedaços. Agora, às vezes, a pessoa passando uma dor de barriga, ela liga, a ambulância está na casa da pessoa. E a ordem é buscar e levar, aconteça o que acontecer. Há poucos dias eu fiz uma solicitação, até para o pessoal que joga malha ali em frente ao polo esportivo, me trataram com um pouco caso gigantesco, eu falei que era uma prática de esporte muito interessante, num espaço que estava perdido, ignoraram. Mas viram que ali tem voto, está lá hoje sendo executada. A execução do terreno, fazendo planejamento, enfim, é uma solicitação que nós fizemos, merecidamente está no alcance de ser feito, enrolarem agora. Tem voto. Há pouco tempo, Rodrigo do Porco, nosso presidente da casa, eu vejo o Rodrigo cobrando pelo Ribeirão do Eixo, com tanto fervor, há tanto tempo, já está tudo prometido no Ribeirão. Provavelmente, em poucos dias, o Ribeirão já vai estar todo asfaltado. Isso, sinceramente, é querer chamar a população de idiota. É querer chamar o povo de bobo. Porque é a execução que vai acontecer agora e vai ficar mais 4 anos.
Ô, Léo,
vazou um áudio.
Deixa eu só te falar um negócio que você está mal informado. Aquela imagem que você viu daquele assalto,
não,
mim,
tô falando
foi particular.
Do Ribeirão.
Então, deixa eu só te falar. Então, não invente coisa que não está acontecendo no Ribeirão do Eixo.
Ô, Rodrigo, beleza? Se você quiser uma parte, eu te dou. Só solicita, por favor. Eu acho que a situação ela é muito clara e a gente está vendo um teatro acontecer e a população tem que engolir isso, a goela baixa. Eu acho que chega disso. A gente está num momento hoje de tentar mudar e mostrar a diferença. Eu falo que eu hoje tenho o meu partido definido, graças a Deus, comungo com os ideais das pessoas que eu represento dessa casa hoje, torço para que dê certo, mas eu acho que nós temos hoje aí candidatos com coerência, candidatos com propósito, e essa cena ridícula, essa cena medíocre de ir junto ao TRE e protocolar um documento hipócrita, sem preocupar com a população, preocupando simplesmente com o seu próprio umbigo, com o cargo que ocupa. Isso aqui foi protocolado depois de resultado de várias pesquisas, que nós não somos idiotas e sabemos que as pesquisas foram feitas. E quanto mais o resultado de um candidato X se eleva, mais o medo aumenta. E aí eu gostaria de chamar a atenção... porque é simplesmente inadmissível. A gente tem hoje, né, uma representante da Defesa Civil que possui um cargo comissionado, certíssima ela de querer defender o dela, mas vai expor uma sociedade inteira, uma população inteira. Que bola de cristal que é essa? Que as barragens vão romper no dia 7 de julho? Nós temos aqui áudios do próprio juiz dessa comarca que fala da segurança, que fala que não corremos o risco iminente do rompimento. A Vale hoje está com uma estrutura pronta e montada em Itabirito. Caso Deus que livre, guarde e defenda, ocorra esse rompimento, será possível que a Vale está enganando a gente? Eu acredito que não. Em todas as audiências públicas, é claro, foi tranquilizado, foi feito as tentativas e a análise de plano de fuga. Nós tivemos os ensaios aí para a cidade afora. Você está chamando a gente de idiota? Aí, depois que é feito os registros de candidatura, essa atitude medíocre, de baixo nível, falta de caráter, falta de profissionalismo. Porque quem não teme, não teme as urnas. Nós fizemos aqui nessa casa um requerimento solicitando a presença dessa senhora, e eu gostaria que ela tivesse vindo hoje. Nós fizemos, inclusive, um outro requerimento solicitando... que nós tivéssemos uma reunião extraordinária, porque, espera aí, o que mais que a gente tem nessa mancha? Só urnas? É só o dia 7 que é importante? Cadê as creches? Cadê as igrejas? Cadê os moradores que vivem nesse local? Foi tão amador esse requerimento. Eu gostaria de deixar uma observação, que lá eles citam que nós vamos ter nesse dia, nessa hora, durante todo esse período, aproximadamente 40.635 eleitores constantes. Que bom que Itabirito cresceu tanto. Que nem na última eleição nós tivemos tantos eleitores. Que bom, graças a Deus. E aí nós tivemos o trabalho de pegar urna por urna, fazer um cálculo mediante aos dados que nós tivemos da última eleição, e a gente chega no... Ainda que tivesse uma vida em risco, a gente tinha que realmente que parar. Eu sou dessa opinião. Aí sim, se tivesse uma vida correndo risco, que essas eleições fossem canceladas sim, e aí eu acho que todos os candidatos iriam aceitar com o coração aberto. Mas, diante dessa palhaçada, fica claro os dados. de todas as urnas, está aqui, está no site do TRE, para quem quiser olhar, de todas as urnas presentes naquele local, nós teríamos, se todos fossem votar, 6.819 eleitores, não 40 mil, 6.819. E desses 6.819, se a gente for levar em consideração que nós tivemos abstenção de votos de 15% no nosso município, cairia para 5.841. E aí eu volto a dizer, ainda que fosse um, nós teríamos que ter essa eleição, custe o que custar. Mas não foi. Além de tudo, estão mentindo no número. Estão mentindo para o TRE. Estão enganando o TRE. Isso é sério. Isso é uma falta de respeito. Eu fiz um ofício na quinta-feira solicitando à Vale, em caráter de urgência, que ela se manifeste. Que ela se manifeste e responda ao meu gabinete em caráter de urgência. Qual que é o posicionamento dela diante disso? O que a população tem? Porque se corre o risco, juntamente, eu faço das palavras do vereador Renê aqui, as minhas, nós temos que evacuar tudo, todo o comércio, todos os bancos, todas as creches, o centro inteiro. E aí hoje eu recebo um convite que vai ter amanhã na Praça da Estação, é muito descaramento. Amanhã, gente, eu convido vocês para correr o risco de vida de ir na Praça da Estação às 19h30, que vai ter o lançamento da Feira do Desenvolvimento Econômico. A Feira do Desenvolvimento Econômico vai acontecer amanhã. Tem cabimento? É muito subestimar. Eu lamento pelos candidatos que já fizeram o seu investimento nesse determinado tempo, porque são dinheiro honesto, eu tenho certeza que são dinheiro honesto, pelo menos da maioria, e perderam nessa situação. Enfim, para quem que fica esse prejuízo? Eu acho que é tempo, é dedicação, é uma questão financeira. Então, isso só fica claro, gente, o seguinte, eu quero deixar muito claro para vocês, e eu fico muito feliz com isso, estou no meu segundo mandato, não enfrentei uma outra eleição extemporânea como candidato, mas eu enfrentei ela como eleitor, sabe? Enfrentei ela como eleitor e eu pude, nas urnas, fazer a minha escolha, que foi tirar aquela situação, foi mudar aquele cenário e a gente pôde fazer muita diferença. Então, eu acho que agora, bem lembrado também as palavras do vereador Renê, essa opressão em cima do servidor público. Servidor público recebe para trabalhar, está ali cumprindo com o seu horário, não tem que se ceder a pressão nenhuma de candidato nenhuma, não. Realmente, quem pressiona agora que é candidato, imagine se for eleito. Que regime que vai ser esse? Não existe. Então, fica claro o meu repúdio a essa situação. Não estamos omissos a isso, não estaremos omissos. O que tiver no meu alcance de fazer como vereador, como cidadão, para a gente tentar rever essa situação, eu farei, mas ainda que na pior das hipóteses, nós não tenhamos uma eleição agora, no dia 7, que ela aconteça ou em agosto ou em setembro, está claro. Pode não estar claro quem deve entrar, para mim está claro quem deve entrar. Pode não estar claro para quem deva entrar, mas eu tenho certeza que tem que estar claro quem deve sair. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
A palavra, vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui, são dois assuntos que eu não podia deixar antes de falar do lamaçal que se fez por Itabirito. Eu queria cumprimentar a família desse rapaz que foi assassinado. Coisas como essa chega a dar pavor, principalmente para a gente que é mãe, né? Então, quero cumprimentar a família do Alexandre Tiradentes. E queria falar também a respeito de um assunto que eu falo sempre aqui, de contas de água do SAI. Um absurdo, conta de água do SAI está sendo quase impossível pagar. Um roubo. Eu falei isso outro dia de parquímetro, que é uma indecência, então eu vou começar a falar também das contas do SAI. Tem gente que não está tendo condições de pagar uma conta do SAI.
Eu quero aproveitar o ensejo e cumprimentar o vereador Verlânio, que, diga-se de passagem, vereador novo na casa, entrou com um nobre projeto de tentar barrar ar nesses canos que antecede ao hidrômetro. Então, Verlânio, que você precisar de mim para elaborar ainda mais o seu projeto, para que ele cresça mais, você pode contar comigo. O parquímetro, eu já pedi que a pessoa venha para falar aqui sobre isso. Vou até fazer um requerimento, senhor presidente, que essa semana não deu para eu fazer, pedindo aqui explicação desse parquímetro. Diga-se de passagem, um roubo, né? A gente está vendo ali, a gente sendo assaltado toda hora que se precisa parar no comércio. Agora eu quero falar a respeito das nossas eleições. Um caso que, quando eu ouvi o Gilmar falando que dá tristeza só de saber dos gastos do candidato, eu não fico triste só com o gasto dos candidatos, não. Eu fico triste porque me tiraram o direito de ir às urnas. Me tiraram o direito de ir lá tentar mudar, se era essa a minha vontade. Então, eu acho que tem que ter respeito, sim. E eu queria falar uma coisa, até anotei aqui. Eu queria também que a senhora Rosana estivesse aqui. Nós fizemos o requerimento nessa casa e, infelizmente, não foi possível. Isso não é culpa do presidente, porque não teve tempo. Nem é de convidá-la, não, porque isso não é um convite, é uma chamada. A gente está pedindo a presença dela para que se explique aqui na casa o que foi isso aí que essas barragens iam romper dia 7 de julho. Eu acho que São Pedro está descendo agora. Ele já está prevendo, né, que nós vamos tomar lama. Então, eu já queria aproveitar e falar desse mercado central que fica cheio na quarta-feira. Eu queria falar das creches, que nós temos muitos alunos. Eu queria falar da APAE, que é um lugar que tem crianças especiais. Eu queria falar da Câmara. Nós também corremos risco aqui na Câmara. Nós também corremos risco na prefeitura. Funcionário público, nós também corremos risco de vir trabalhar. Porque a barragem pode estourar e a gente pode ir embora. Até ter eleição. Se passar a eleição, ganha o candidato que ganhou, possivelmente essa lama até volte para o lugar dela lá de novo e ficar. Porque nós tínhamos até cones espalhados pela rodovia inteira. Nós vimos ali plano de ação que a senhora Rosana falou que estava sendo feito, colocou cone que dava até medo. Eu falei, gente, é muito dinheiro que a Vale tem. Então, eu acho que a Vale tem que ter dinheiro para indenizar as pessoas que entrar contra ela, se ela tiver culpa do caso, como o Léo disse. Né? Porque até então, nós temos a Vale, nós temos a Defesa Civil, todo mundo entrou no jogo, só para não ter eleição. Todo mundo já viu isso. Mas eu queria falar uma coisa muito interessante. O povo não vai perder o senso, não. Isso aí, se tiver uma eleição dia 7 de julho, ou se ela for 1º de setembro, seja lá o que for, o povo não é bobo mais, não. Eu acho que a época de gente boba passou. Nós não somos bobo mais, não, sabe? Quero cumprimentar os outros candidatos, tem meu total respeito, todos, sem extinção de qualquer candidato. Triste, sim, porque gastou-se um dinheiro, mas quem sabe a Defesa Civil repõe esse dinheiro. Quem sabe a Vale reponha esse dinheiro. E eu queria também que a Vale e a Defesa Civil nos desse segurança de filho ir para a escola. Isso é uma vergonha. O que nós vimos em Itabirito, o TRE tinha que saber. Eu acho que uma reunião dessa, onde vereadores expressam o que aconteceu... Gente, eu tenho 4 mandatos de vereador. Eu nunca vi uma hipocrisia tão grande na cidade. Chega da vergonha quando os outros perguntam que cidade que é a nossa. E olha, Itabirito é tido como cidade ordeira, hospitaleira. E essa vergonha porque se fez um pleito eleitoral. A gente é obrigado a engolir goela abaixo, que não vai ter eleição, por causa de barragem. A PAC vai ser inaugurada amanhã. Olha onde que está a PAC. A PAC está sendo inaugurada. Sabe? Está tendo desenvolvimento econômico? Amanhã tem um mercado. Quer dizer, essa lama não vai chegar? Mas eu acho que era assim, sabe? Era só passar a eleição e nós não íamos mais ter problema disso aí. É só mesmo porque o medo é urna. A palavra certa é essa. O medo é a inteligência do eleitor que já entendeu que precisa de mudança. Eu acho que o problema da lama é só esse. Sabe? Eu acho que... Eu vi... Ali perto da UPA, na rodoviária, a gente viu muito carro lá da Vale, com sirene. Ah, colocaram sirene. Aquele monte de gente que saiu do serviço e foi para o asfalto para ficar 10 minutos para, 10 minutos vai. Tinha um monte de gente naquele lugar que, se a sirene tocasse, aqui em Itabirito a gente ouvia. Nós tivemos gente passando mal, porque explicaram aí como é que essa sirene ia funcionar. A sirene não ia soar no dia da eleição, não? Será que a Lamba ia levar também a sirene que está instalada lá? Então, eu acho que chega uma hora da gente falar assim, sabe? É um absurdo o eleitor ter sido feito de bobo de novo. Mas eu queria falar, eu tenho meu lado político, estou muito feliz com o meu lado político, é nele que eu vou permanecer. Nessa casa que eu tive 4 mandatos e eu permaneci no partido os 4 mandatos que eu fiquei, fico muito feliz de caminhar com o meu grupo, vou trabalhar sim, se tiver eleição dia 7, dia 1º, estou junto pedindo voto e contando para toda casa que eu for a asneira que fizeram com essa eleição que foi marcada para 7 de julho. Então, eu acho que nessa casa nenhum vereador ficou feliz com isso daí. Eu acho que isso daí entristeceu a cidade toda, né? Os candidatos gastaram dinheiro, mas volto a dizer, doutora Celina, tem uma série de processos que estão pedindo indenização. Eu queria falar para todas as pessoas que estão sentindo na área de risco, porque até eu mesmo, na hora de vir para a Câmara agora, eu olho para trás para ver se a lama não está chegando. Porque vai que eu chego aqui primeiro, né, do que essa lama. Então, eu acho que todas as pessoas que estão se sentindo lesadas com essa palhaçada, sabe? Isso aí foi uma vergonha. Isso foi tiro, foi não tiro no pé, não. Foi tiro nos dois pés. Porque eu acho que mostrou para a população que não estão querendo deixar a gente votar. A gente ainda não tem a democracia? Não existe a democracia? A democracia é o direito de ir e vir. Eu voto em quem eu quiser. Portanto, pode ter eleição semana que vem, pode ter eleição mês que vem. Viu o meu grupo político? Eu vou estar junto e pedindo todo mundo para a gente fazer a mudança que a cidade precisa. Vamos lavar essa lama que desceu, né? Que Deus ajude que ela vá embora e que aqui ela não volte mais. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.
Agradeço a palavra da vereadora Rosa, com a palavra do vereador Max. Está arriscado aqui, Edson. Vereador Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, uma boa noite a todos. É bom essa casa cheia e alguns pré-candidatos também a prefeito aqui nessa casa. Eu gostaria de levantar aqui uma questão, um ponto, que nós hoje estamos discutindo aqui a aprovação da revisão do plano diretor aqui do nosso município. E alguns pontos a gente precisa discutir com a população. Alguns pontos a gente precisa debater. Primeiro, no meu ponto de vista, eu acho que um governo interino não deveria discutir o planejamento da cidade pelos próximos 10 anos. No meu ponto de vista, eu acho que deveria aguardar o resultado das próximas eleições para que a gente tenha estabilidade política e possa discutir com calma, com cautela, quais são os rumos que a população, que a cidade, ela deseja trilhar. Um dos pontos que vai ser aprovado nesse plano diretor é a outorga onerosa. O que é a outorga onerosa? A outorga onerosa, você, cidadão, caso você queira construir no seu terreno, e essa edificação, essa construção, ela fica acima do coeficiente de aproveitamento ou do gabarito, você vai ter que comprar do município o direito de construir no seu terreno. É uma discussão que a gente precisa levantar. Eu levantei esse questionamento aqui com a secretaria apresentou que estava aumentando o coeficiente, o gabarito, que não as pessoas simples, elas não seriam prejudicadas. E eu fiz uma emenda nesse plano diretor para que fossem excluídas as residências e áreas institucionais, para que elas não venham pagar para o município essa outorga onerosa. E o parecer jurídico aqui da Câmara disse que retirar as residências é algo inconstitucional. Então, é um ponto que precisa ser discutido, que você precisa nos ajudar a replicar, a discutir, os pré-candidatos, para que a gente defina aqui se, de fato, isso é importante, é interessante, se é isso mesmo que nós queremos aqui para a nossa cidade. Um outro ponto que nós precisamos discutir também no plano diretor, caso ele seja aprovado da maneira como se encontra, nós vamos colocar no mercado mais 6 mil lotes. Nos próximos anos, nós vamos colocar no mercado mais 6 mil lotes, que serão mais 18 a 20 mil pessoas na nossa cidade. Nós temos que discutir isso, se de fato o interesse da população é que a cidade aumente em mais 20 mil pessoas, ou se é interessante que nós venhamos manter a cidade mais ou menos nos índices de população que nós temos hoje. É uma discussão que todos precisam participar. Nós tivemos recentemente a inauguração de uma creche, 200 vagas, mas nós temos uma lista de espera de 500 crianças aguardando uma vaga na creche. Nós queremos mais 20 mil pessoas na cidade ou nós queremos manter a população mais ou menos nos níveis que se encontra? É uma discussão que você, que nós, vereadores, temos que fazer aqui nessa casa, uma discussão com responsabilidade, porque nós vamos definir as políticas públicas para os próximos 10 anos aqui do nosso município. E a população não tem vindo fazer lobby aqui nessa casa, mas tem vários empresários vindo, vários empresários fazendo lobby pela aprovação desse plano diretor nos termos que ele se encontra, porque há um interesse econômico por detrás disso. Eu não sou contra o interesse econômico, eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, o empresário tem que ganhar dinheiro, o empreendedor tem que ganhar dinheiro, mas eu acho que ele precisa vir aqui nessa casa, ele precisa discutir, ele precisa falar com a Câmara, com a população, ó, nós vamos gerar tantos empregos, nós vamos trabalhar aqui dessa forma, os impactos que vão ser gerados para o município é esse, esse e esse. Eu acho que precisa ser feita uma discussão ampla. Eu sou crítico do formato das audiências públicas, nós tivemos aqui audiências públicas, eu participei da audiência pública, não foi perguntado para a população se eles querem pagar para o município para construir, se eles querem mais 20 mil pessoas. Infelizmente, as audiências públicas elas servem só para cumprir a lei, só para cumprir a formalidade, mas, de fato, elas não suscitam um debate verdadeiro que vai direcionar mesmo quais são os objetivos ali para a população. Nós temos uma legislação desde 2005, então, hoje, qualquer empreendedor quiser construir um loteamento, ele tem a legislação específica, ele tem amparo legal, então não há necessidade de pressa, de atropelar discussões, não há essa necessidade de fazer isso, porque eles já têm uma legislação em vigor e pressionam, sim, porque essa nova legislação é mais favorável. Algumas áreas que hoje são áreas verdes vão deixar de ser área verde, eles vão ter novos empreendimentos. Então, vale a discussão, é necessário que haja discussão para que a gente não atropele etapas, para que a gente não aprove aqui nessa casa algo que não esteja de acordo com a população aqui da nossa cidade. O nosso mandato, o meu mandato, é um mandato pautado na população. Nós estamos preocupados com aquilo que vai ser bom para a população. Tem que conciliar o interesse do empresário com o interesse da população. Aí, sim, a gente pode chegar num consenso e a gente aprovar essa matéria, mas da maneira como está o plano hoje, o meu voto vai ser contrário, porque eu acho que tem que ser feito um debate mais amplo, tem que ser feito um debate maior, e caso seja reprovado, na próxima legislatura, no ano que vem, a gente volta à discussão com o prefeito já eleito democraticamente. Eu acho, no meu ponto de vista, que isso seria o mais sensato, responsabilidade com a nossa cidade. Um outro ponto que eu gostaria de destacar em relação ao cancelamento das eleições municipais, eu também assinei o ofício requerendo aqui a presença da Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual e também a Vale, porque é necessário que haja uma explicação, é necessário que a verdade chegue até a população. Então, da maneira como foi conduzido, alguém está faltando com a verdade. Então, é necessário chamar todos os envolvidos, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, a Vale, para que a gente chegue na verdade e a população ela não seja prejudicada. Nós tivemos o carnaval esse ano e a Defesa Civil não se manifestou, aglomeração de pessoas também, não houve uma manifestação da Defesa Civil em relação ao carnaval. O carnaval aconteceu normalmente, nós temos alunos, comerciantes, igrejas, nós temos pessoas transitando todos os dias no centro, a Defesa Civil não se manifestou, então é necessário que ela venha aqui nessa casa, ela explique para toda a população, ela apresente os critérios que ela utilizou para embasar o pedido junto ao TRE e que a verdade chegue até a população, para que a população ela não seja lesada, ela não seja prejudicada. Eu gostaria também de deixar aqui os meus agradecimentos à doutora Mariana, promotora da segunda promotoria, da primeira promotoria de justiça. Nesta última sexta-feira, nós estivemos, juntamente com os moradores do Acuruí, conversando com a nossa promotora, pessoa extremamente acessível, simpática, e nessa conversa foi entregue para a doutora Mariana, uma reivindicação dos moradores do Acuruí referente à iluminação pública. Quase 120 famílias não têm iluminação pública hoje, 2019. Já falei aqui nessa casa, inadmissível que o nosso município ainda tenha pessoas que não têm o básico, direito básico, iluminação pública, direito coletivo. Então, a doutora Mariana se prontificou a ajudar os moradores, o município vai ser notificado para tomar providências em relação àquela comunidade. Nós entramos com requerimento aqui no mês de março, eu e a vereadora Rose, nós entramos aqui com requerimento a pedido dos moradores do mês de março, ainda não obtivemos resposta, então não houve alternativa, se não pedir ajuda ao Ministério Público para que ele também entre nessa luta e a gente possa ajudar aquela comunidade que tanto precisa, que estão pedindo coisas básicas, não estão pedindo nada além, não estão pedindo nada fora da legislação, nada que o município não possa executar, estão pedindo direito básico, ter iluminação em suas ruas, em suas residências, direito esse dessas famílias. Então, gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos aqui à doutora Mariana, por nos receber, receber os moradores, e deixar, como ela deixou a promotoria, à disposição de todos aqueles que têm causas coletivas e que estão sendo prejudicados de uma maneira ou de outra e que precisam dessa ajuda. Meu muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só.
Agradeço a palavra, vereador Edson. Com a palavra, vereador Max.
mesa diretora, pessoa do presidente Rodrigo, vice-presidente nesse ato Gilmar, secretário Renê, colegas vereadores, vereadora Rose, público presente, sejam sempre bem-vindos a essa casa, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, uma boa noite a todos. Eu, nessa noite, eu também quero fazer alguns posicionamentos, algumas colocações, e a primeira, eu até com uma questão de coerência, uma questão lógica, eu quero comunicar, senhor presidente, meu desligamento oficial da bancada de base desse governo. Vou entrar com um requerimento formal, mas já fica aqui o comunicado oficial, acompanhando meu colega vereador Tila, do desligamento da minha bancada, da minha ex-bancada agora de base do governo. A gente tem que ter coerência nos nossos atos, e esse desligamento não se faz, muito menos porque somos adversários políticos do prefeito interino, não é por isso. Mas é por não comungar da forma que está sendo comandada hoje a prefeitura. Eu evitei falar algumas questões aqui, até porque eu estava com um candidato a prefeito, e agora eu volto na condição de pré-candidato, que me dá uma autonomia de falar e me posicionar desse jeito, solicitando esse desligamento. As condutas, da forma que estão sendo feitas, não tem como mais comungar. Eu evitei falar, mas eu acredito na administração, na liderança, por admiração, por acreditar no projeto, e não na liderança ou no comando por coação, por pressão, por ameaça. É isso que nós vimos nesses últimos meses. Foi isso que nós vimos. Eu, inimaginável o que está acontecendo nesses últimos meses aí, de gente que eu tenho um excelente convívio, não é de agora, a vida inteira, de encontrar comigo. Eu não posso conversar muito com você, não, porque eu estou com medo de alguém estar me olhando, que você é candidato. Ué, que isso, gente? Relatos de falar assim, olha, eu curti alguma coisa no Facebook sua, imediatamente falaram que eu tinha que discutir. Então, quer dizer, não dá para admitir um negócio desse, não dá para comungar com umas atitudes dessa, de colocar data para falar assim, ó, você está com ele ou você está comigo? Então, não dá. Ou quem não é meu amigo é meu inimigo? Não dá para comungar. Eu tenho vários defeitos, não sou senhor da verdade, agora, omissão não está entre meus defeitos, não. Omissão, não. Eu quero posicionar como estou posicionando, e omissão não vai ter nessa hora, não. Não dá para comungar com esse tipo de atitude. Vou respeitar, não vou ter a hipocrisia de falar aqui com o governo que eu fui base há quase 6 anos e meio, não teve avanços na cidade, tiveram importantes avanços, eu fiz parte dessa base. Não vou ter a hipocrisia que não vou relacionar com vários amigos que tem da prefeitura, inclusive secretários que me ligam diariamente assustado com o que está acontecendo na prefeitura, amigos de longa data, agora não vou me furtar e não vou me calar de aceitar o que está acontecendo hoje. Muito mais do que uma questão de adversário político, é uma questão de conduta. Não comungo com essa conduta da forma que está sendo feita. Por isso, esse meu comunicado, no sentido de fazer um desligamento da bancada, me coloco com uma nova bancada aqui na Câmara, com a diretriz que sempre me norteou. Aqui eu estou segundo mandato, tem colegas aqui que eu dividi 2 mandatos, sabe qual foi a minha diretriz que sempre me norteou. O que for bom para a cidade, independente de onde que venha, terá o meu apoio, terá o meu voto favorável. O que não for bom, terá meu voto contrário. Sempre foi esse meu norteador. Por mais que eu fui criticado várias vezes, que aprovei projetos de oposição, por várias vezes que fui contra projetos de situação, mas o meu norteador é o interesse público. O interesse público, o interesse da nossa população, tem que estar acima de tudo. Então, esse é o meu posicionamento desse primeiro assunto. E não poderia deixar de também de manifestar dessa prorrogação das eleições, que realmente nos pegou de surpresa a todos nós, passando agora do dia 7 de julho, a princípio, para o dia 1º. Um desrespeito total ao cidadão itabiritense, no sentido do Estado Democrático de Direito, no sentido do direito ao voto, no sentido de escolher o seu governante. Isso é cidadania, isso é democracia. Quando vem uma ação dessa, e como dizia um ex-vereador dessa casa, me poupe achar que a justificativa é plausível. Olha, eu vou falar aqui com o presidente da Comissão de Barragens dessa casa, onde nós acompanhamos isso desde 2015. Desde 2015, vários aqui acompanharam a questão das barragens, onde tivemos condições de fazer uma lei aqui para resguardar o município na questão da empregabilidade, na questão da segurança, na questão dos repassos orçamentários. O que nós vimos aqui, que a questão de forquilhas 1 e 3, que são apenas forquilhas 1 e 3 que estão com nível 3, é muito mais uma questão da mudança dos fatores de risco do que efetivamente uma mudança estrutural. Cansamos de questionar isso, e aqui eu faço um apelo, com todo o respeito que eu tenho à Rosana. Rosana é amiga de longa data, mas não só a presença dela, não só a presença do representante da Vale, não só a presença de um representante da Defesa Civil Estadual, temos que ter um representante também da Agência Nacional de Mineração, que nós cansamos de ir lá e nos atendemos com toda a presteza, e foi claro, enfático em falar, não tem risco porque é a mudança dos fatores de risco, não uma mudança da estrutura física das barragens. Aí, repentinamente, surge essa justificativa que não poderemos ter eleições com risco iminente. Olha, aonde que fica o direito da população de escolher os seus governantes? Então, tem que suspender tudo. E cria toda uma apreensão na cidade, novamente. Quantos comerciantes vocês estão me ligando? Como é que vai ficar isso? Nós estamos com em risco ou não estamos? E o cidadão, o consumidor, que não quer nem vai votar na área central? Uai, você não pode ter eleição. Pode ter fluxo da cidade do dia a dia, no dia a dia? Foi feito algum estudo de volume de gente na área central? Onde tem mais fluxo de pessoas? No dia a dia ou no dia de eleição? Então, há uma série de questionamentos e realmente não dá para aceitar essa justificativa da forma que foi colocada. Não é possível aceitar essa justificativa. Então, tem que tirar tudo mesmo. A Câmara já não pode funcionar, a PAI não pode funcionar como foi colocada aqui. O comércio tem que paralisar. Agora, quero saber quem vai arcar com o prejuízo disso tudo. Quem vai arcar com a geração de emprego, com a geração de renda. Então, tem que mudar tudo. Então, é inadmissível a forma que foi colocada. Não comungo também com essa forma. E o que nós acompanhamos? Nesses anos todos, desde 2015, não procede essa justificativa. Sobre o comunicado que nós fizemos com os candidatos em conjunto. Primeiro, como foi colocado, o que quiseram imputar a nós, que foi uma coisa na calada da noite, eu acho que então estou ficando meio sem entender, porque foi feito à luz do dia, na área central de nossa cidade, às 15 horas, para todo mundo ver, e buscando principalmente dar clareza, transparência à nossa população, que nós não comungamos com essa manobra política. Isso foi colocado, não foi nada às escuras, aliás, nós somos o contrário, é que a gente deve dar transparência para esse momento, não é da minha feitinha, nunca será fazer manobras nas escuras, nas escondidas, nos porões da noite. Não é dessa forma que eu entendo que é feita a política. A política tem que ser feita de forma transparente. E foi aberto, o comunicado foi aberto para quem quiser participar. Nós tivemos a doutora Vânia, e diga-se de passagem que também foi pega de surpresa com o rock do cartório, naquela mesma audiência ali, nós falamos a possibilidade de recorrer. Quem quisesse manifestasse, como eu manifestei, Orlando manifestou, o Tiago, que não participou, depois manifestou, o Matheus, quem quisesse manifestasse. Estava aberto para todo mundo, não foi feito nada nas escuras, como foi colocado, não. Agora, não pode o povo ser lesado dessa forma. Não pode o povo ser passado para trás dessa forma. Já deu o que tinha que dar. Precisamos realmente de um novo momento em Itabirito, porque não dá mais para aceitar dessa forma, dessa conduta, da forma que está desenrolando o pleito eleitoral. Já é desgastante por si só uma eleição extemporânea. Nós sabemos disso, não é o ideal para Itabirito. Uma eleição extemporânea atrapalha, prejudica a cidade, prejudica o cidadão. Agora, ainda mais se ficar nessa prorrogação da eleição. Olha que insegurança que cria na cidade, insegurança política, insegurança de barragem. Então, a cidade que já tinha superado aquele caos das barragens, volta a respirar isso tudo outra vez. Então, é inadmissível. Eu não poderia deixar aqui de forma veemente colocar o meu posicionamento e reafirmando aqui, não mudo a minha diretriz. O que for pronto para a cidade, enquanto estiver como vereador, no sentido de fiscalizar, no sentido de criar e reaprovar leis, no sentido de ter a honra de representar a minha população, farei. Agora, não calarei com injustiças, não calarei com manobras que não são manobras da verdadeira política. Não, não, não contarão com o meu silêncio. Então, era essa minha fala, não vou me prolongar. E fica a expectativa que essa solução possa se dar o mais rápido possível, para não gerar mais insegurança. Antes de terminar, quero também deixar meus votos aqui de sentimento a Deus Mara, ao Alexandre. É, nós tivemos mais uma vítima e realmente cria um alerta enorme nessa questão e prevenção das drogas. É de minha autoria o Conselho Municipal de Prevenção às Drogas, e a gente espera que o Conselho atue de uma maneira efetiva na construção de políticas de combate à prevenção de drogas. E, por fim, eu quero terminar aqui com, coincidentemente, com uma frase que eu recebi hoje, e eu gostaria de deixar ela como reflexão aqui para todos. A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos daquilo que nunca plantou. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Max, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite a todos, presidente, mesa diretora, público presente, vereadores, vereadora e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Eu vou entrar aqui com a primeira pauta do plano diretor, onde comungo com o vereador Dr. Edson, onde a gente vem em várias conversas com várias pessoas especialistas no assunto, onde são situações necessárias para a nossa população. Então, tem detalhes que eu acho que deva ser feito amplamente a discussão. Deva ser conversado novamente, as audiências muito tumultuadas, não conseguimos colocar os pontos de vista. Então, quer dizer, dificultou a condição da população. E outra coisa, nessa interinidade, votar o plano diretor é programar o nosso município 10 anos posteriormente. Então, eu acho que deva ser feito, deva ser analisado dentro da democracia, na próxima eleição, né, esperávamos ser dia 7, que eu ainda vou entrar nesse assunto, que foi passada para o dia 1º de setembro. Então, esperamos e aguardamos que esse plano seja reavaliado, deixado sob a mesa, repensado. Estamos fazendo emendas, o doutor Edson fez, também entrei com várias. Então, são pessoas que têm o conhecimento técnico e o conhecimento específico. Então, é importante que se avalie com critério. O plano diretor não pode ser votado da forma que está sendo votado, nessa pressa e nessa correria dentro dessa casa. Temos que ter mais cautela e analisar melhor. Uma outra situação que venho aqui sempre, questão do custo dos aluguéis. Espero que o próximo gestor dessa cidade avalie essa situação dos aluguéis. Nós pagamos quase R$1 milhão por mês. Não é justo que a população pague isso. Nós podemos investir em creches especiais, creches interessantes, escolas infantis, igual foi feita. São obras importantes. Pagar R$1 milhão de aluguel não é justo. Então, fiquei sabendo que vai ser feito novos aluguéis, mais 2 aluguéis, nos próximos dias. Irei questionar, irei levar no Ministério Público, irei fazer o trabalho como tenho feito aqui desde no início de 2017. Uma outra situação, queremos entrar cobrando também, situação do transporte coletivo. Né?
Vereador. Gente, vamos deixar o vereador explanar. Vou respeitar o vereador na tribuna. Não, vou pedir à plateia também que está bacana vocês vierem aqui, a casa é bonita, mas vamos respeitar o vereador explanar. Pode continuar, Ricardo.
Sobre o transporte coletivo, vejo o Renê, que vem com essa pauta de longa data. Realmente as demandas estão aumentando e teremos que tomar providências emergenciais em alguns pontos. Eu vejo que foi corrigido vários pontos depois que foi feita uma fiscalização mais efetiva. Mas tem situações que têm que ser resolvidas a curto prazo, de forma emergente. Também em situação do Marzagão, que bom que teremos inauguração da APAC. Recebi o convite hoje. Que bom que teremos inauguração da APAC. Espero que se analise e melhore a condição de vida das pessoas do Marzagão. A estrada é estadual, mas as pessoas são de Itabirito, são eleitores de Itabirito. Por que não uma parceria e resolver aquele problema de uma vez? Por que não fazer pelo menos um paliativo e dar uma atenção melhor àquela população que tanto sofre? São várias pautas, gente. Nós temos também a rua projetada no bairro Cardoso, precisando de um ponto, um quebra-mola, que liga o bairro Cardoso ao bairro Recreio dos Bandeirantes. Então, estão solicitando várias vezes, já entramos com requerimento, solicitação, esperamos que seja analisado isso. Está perigoso, vejo aqui representantes da Secretaria de Trânsito, solicito a Anísio que tenha... seja feita uma avaliação lá, os moradores estão cobrando. E também, quanto à questão do córrego do Bação, o Geraldo já colocou hoje aqui, a situação do corrimão vai ser analisada, vai ser feita. Mas nós temos problemas sérios no córrego do Bação, como a rua principal, a drenagem da rua principal, com a rua projetada. É um problema antigo. Então, esperamos que tenha essa avaliação e que se priorize também. Quanto ao servidor público, como toda semana a gente faz aqui a defesa, espero também, né, tanto o gestor atual, no qual já fez algumas demandas importantes ao servidor, que foi a questão do cartão alimentação, né, foi o reajuste das ACSs, agora temos outras prioridades, temos que estender esse cartão alimentação a todas as classes. Temos que estender esse cartão de alimentação aos funcionários do SAAI, da autarquia. Né? Valorizando o servidor, é um bom trabalho prestado à nossa comunidade. Agora entro no assunto, que é o assunto da noite, eu não vou me furtar de comentar, sobre adiamento das eleições extemporâneas, né? No qual esperávamos que no próximo dia 7... tivéssemos uma eleição, com candidatos e chapas consolidadas. Né? Eu vejo que a democracia ela tem que prevalecer. Ela tem que prevalecer. Inclusive, há democracias internas. Existem democracias internas, no qual temos partidos políticos e que desses partidos, se temos 1, 2, 3 ou 4 candidatos, a gente... entra através de uma pesquisa, a gente faz democraticamente. É assim que tem que funcionar. Nós tiramos a oportunidade e o sonho das pessoas, nós tiramos a esperança do povo de Itabirito. Porque nós temos 6 candidatos, nós temos 6 opções. Eu também estava pré-candidato. Né, por avaliação interna, e que eu respeitei, eu não estou mais pré-candidato. Né? Então, são 6 candidatos ao pleito, no qual a população tem o direito de ir no dia 7 ou no dia 1º e escolher o seu próximo governante. Então, eu acho que a forma que foi feita, como todos esperavam, né, todos estavam em campanha a pleno vapor, nós temos aqui vários representantes aqui, que estavam nessa batalha, com custos. Então, eu não estou para julgar ninguém. Eu só acho, fizemos o requerimento, eu acho que a Defesa Civil tem que vir a essa casa, tem que nos dar explicações plausíveis, concretas, porque é importante a todos, para que possamos receber essas informações e transmitir aos nossos familiares, e transmitir aos nossos amigos, transmitir à população o porquê realmente desse adiamento das eleições. Porque se fôssemos analisar, nós estamos correndo um risco neste momento. Se fôssemos analisar, a prefeitura não pode funcionar onde está, a Câmara não pode funcionar onde está. São 1.800 alunos dentro da área da Mancha, fizemos esse levantamento, ligando as escolas hoje. Então, quer dizer, temos que avaliar com critério. Se temos o problema no dia 7, ou próximo ao dia 7, o que vai acontecer, o que não vai, nós temos que priorizar a vida das pessoas. Então, nós temos a PAI, alunos, cultos, missas, funcionário público. Então, nós temos que pensar de forma mais ampla em todas as pessoas. Então, eu deixo aqui a necessidade urgente da vinda da representante da Defesa Civil. Entramos com vários requerimentos. Eu acho que é importante o requerimento de todos os vereadores aqui e que todos estejam presentes de acordo com os requerimentos que solicitaram a presença das autoridades necessárias neste momento, para nos dar um feedback final e falar, realmente estamos correndo risco ou não? Então, nós temos essa necessidade. Então, fica aqui o meu apelo às autoridades solicitadas, deixo aqui, entrei com requerimento, entramos juntos também na bancada, que essas pessoas que conduziram essa situação, que estejam aqui e nos dê respostas plausíveis. Eu vou deixar aqui uma sugestão, né, às próximas eleições, que não for dia 7, que não for, que seja dia 1º, vou deixar aqui, nós sempre falamos aqui da diversificação da matriz econômica, né, então vou deixar como sugestão. Nós somos dependentes da mineradora. Nós temos um turismo muito grande a ser explorado. Nós temos várias igrejas, eu vou citar alguns pontos turísticos aqui de Itabirito, que poderia ser trabalhado em forma de emprego e renda. Nós temos Matriz da Boa Viagem, Matriz do Rosário, Bom Jesus do Matuzinho, São Gonçalo do Bação, Acuruí. Temos também as Cachoeiras do Cruzado, Cachoeiras da Chicadona e outros pontos, Praça da Estação, dentre outros. Podemos cativar os turistas à via nossa cidade e falar assim, nós não só estamos perto de Ouro Preto, não, gente. Nós não estamos só perto de Belo Horizonte, que é a capital, não. Nós somos Itabirito e temos a condição de acolher vocês e de mostrar a vocês as belezas naturais e as belezas históricas que temos no nosso município. Eu acho que é um ponto de partida que podemos, né, alavancar aí, talvez, a diversificação da matriz.
Ô, Ricardo, por favor.
Sim.
Eu quero te parabenizar pelos 12 minutos de fala que você já tem. E o vereador de idade mais novo dessa casa, que é você, é o comentário mais coerente que eu estou vendo aqui hoje. Verdadeiro, posicionamento perfeito, sem fingimento e dentro da legalidade que essa casa exige. Eu, como sou o mais velho e estou falando com o mais novo, você tem idade para ser meu filho, eu te parabenizo e falo com você uma coisa. Você está me surpreendendo com a sua maturidade, com a sua fala hoje, que infelizmente eu estou decepcionado com muita fala e estou alegre com a sua. Meus parabéns e que você continue dessa forma.
Obrigado, Nilson.
Ô, Ricardo. Ricardo, eu posso me dar um minutinho, se não for te atrapalhar? Vou ser bem rápido mesmo, jogo rápido. Boa noite a todos. Dizer que eu não me sinto confortável com essa situação que nós estamos vivendo com relação à eleição, de ter suspendido a eleição. Para mim foi um erro grave. Não pode fazer as pessoas de bobo, entendeu? Porque, afinal de contas, a população está esperando uma eleição e, de repente, essa eleição não vai acontecer para que possa estar mudando, talvez, o melhor para Itabirito. Mas eu deixo uma sugestão aqui. Se caso os nobres vereadores, preste atenção, os nobres vereadores e também quem quiser, se a gente pudesse estar fazendo um requerimento, correto? Com a assinatura dos vereadores, explicando para o TRE o motivo que a população de Itabirito está vivendo no momento, essa conturbação, e que eles possam estar analisando muito bem lá no TRE, porque não tem essa... Quem sou eu para falar, tá? Que eu não sou técnico nessa área. Para poder estar dizendo para o TRE, para fazer uma análise melhor, ou voltar à eleição no dia 7, que eu vejo que realmente isso não procede. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, nós vereadores aqui nessa... Aqui, ó, nós, vereadores nessa casa, nós temos a responsabilidade de estar fazendo esse requerimento, levando para o TRE, sendo que a gente está representando o povo. Me desculpe. Ok?
Beleza, Toninho. Obrigado pela parte aí. Só finalizando, pessoal. Eu vejo nessa casa aqui alguns posicionamentos, sim. Inclusive, vejo a saída do Max, a saída do vereador Tille, respeito. Mas eu queria dizer que essa saída é opcional e eu respeito. O grupo político é o mesmo, desde 2013. Inclusive, esse mesmo grupo que amanhã a Operação Pedra Vermelha faz um ano, né? É um grupo que foi investigado, é um grupo que está sendo analisado. Então, amanhã faz um ano, dia 18 de junho, que está tendo a Operação Pedra Vermelha. Então, às vezes a gente vê alguns discursos e a gente não entende, mas eu respeito. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Ricardo, com a palavra do vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, por presente, Orlando Caldeira, presidente do PPS, todos vocês, boa noite. Eu, em primeiro lugar, eu queria também mandar um abraço e um sentimento muito forte para Delcimara, na perca do seu filho, um rapaz que eu vi crescer no meu bairro, desde 2, 3 anos, frequentando meu comércio, e eu aprendi a admirá-lo, independente do caminho que trilhou. Queria pedir aos vereadores, aos 9 vereadores, já que aqui hoje estão lavando roupa, quem nunca lavou, estão falando na tribuna, quem nunca falou em 6 meses que eu estou aqui, eu quero pedir a vocês, já que o negócio é desse jeito, vai começar a ser a partir de hoje comigo também, que pessoas me pediram, para na hora que os vereadores estiverem falando, eu me incluo nisso também, que eu sempre saio para ir no banheiro devido ao medicamento que eu tomo, ter respeito pelos colegas vereadores, ficar na bancada e parar de mexer com celulares e prestar atenção nos que os colegas estão falando. Eu peço a vocês. Eu quero mandar um abraço para o Vanderlei. Vanderlei é funcionário, vigilante, lá da Policlínica da Vila Gonçalo, que numa fala minha, há poucos dias aqui, entrando com a indicação, pedindo para os vigilantes, quando chegarem as pessoas para consulta de madrugada, eles têm a paciência e abrir os portões para o pessoal não ficar esperando do lado de fora, sujeitando assalto, intempéries do tempo e sem necessidade.
Esse simples rapaz, ele está abrindo a policlínica da Vila Gonçalo a partir do primeiro pessoas que chegam para consultar, por livre e espontânea vontade. Parabéns, Vanderlei, e com toda a simplicidade que você tem, fala a mesma linguagem minha, te agradeço de coração. Quero também cumprimentar o rapaz da Vila Gonçalo, é até interessante, no meio de tanta demagogia que eu vi aqui hoje, eu cumprimentar o Pipiu. Teve um concurso de forró em Caeté, ele que é um pé de valsa, tabirita, ele tirou em primeiro lugar, Pipiu. Meus parabéns, eu sei que é um dançarino nato. Quero cobrar do setor de trânsito da prefeitura a respeito de algumas faixas colocadas na nossa cidade. Outro dia, um motorista parou em cima de uma faixa, e eu já vim, ele quase atropelou a senhora e eu fui questioná-lo. Porque se é uma coisa que eu não tenho medo é enfrentar o povo, falar o que eu penso e dizer qualquer coisa que eu acho que eu tenho todo o meu direito. E o motorista virou para mim e me chamou de senhor. Eu achei até interessante me chamar de senhor, porque eu esqueci que eu envelheci. Falou, senhor Nilson, vê como que puseram essa faixa, eu tenho condição de ver a principal. Eu tenho que avançar, ficar em cima da faixa para me ver. Eu dei razão a ele, então gostaria de aproveitar a presença do Anísio, que mexe no setor de trânsito aqui, eu não sei se essa área compete a ele. Anísio, verifique isso e preste atenção quando for fazer a sorte, que realmente tem muitos aí com absurdo. Outro detalhe a respeito daquelas torres de telefonia que tem na Praça João Paulo I. Eu não sei se é da Oi, se é da Vivo, não me interessa. O que me interessa é que quando foi colocado, esqueceram de olhar que tampa a visão de quem segue, na Coronel Jacintinho. E já teve ano passado acidente ali fatal, que um carro entrou e colheu uma moto. Por sinal, filho do Ademir, um amigo meu, trabalhava na Vale, e eu tenho quase certeza que a visão da motorista tenha sido obstruída para essa torre. Tirar é praticamente impossível lutar com essas firmas, mas é possível levantá-la. Então, outro detalhe que estão me cobrando muito, a dona Yolanda me parou outro dia e implorando para pedir os vereadores a respeito da indenização da Queiroz Júnior. Eu acho que o pessoal acha que tudo vereador é possível e é capaz. Eu acho que não, está na mão da justiça, e eu acho que a justiça tem que abreviar, porque, como ela me disse, é verdade, até os netos das pessoas que trabalhavam lá já estão falecendo e não perceberam os direitos que eles têm. Eu quero dizer ao Jefferson, não sei se está aí, ele é um rapaz muito interessado na área de mototáxi. Eu tive com o prefeito Arnaldo hoje, e ele disse que só está faltando dar um respaldo na lei que mudou depois que entrou esse projeto do mototáxi, que foi, na época, entrou pela doutora Celina, e não foi sancionado, e eu levantei a lebre, e graças a Deus, dentro de poucos dias, Jefferson, e o Jairo Lopes também, que é muito empenhado nisso, ele deverá ser aprovado, e pode ficar tranquilo que vocês vão ter espaço para uma área de trabalho na nossa cidade. Agora, eu não poderia deixar de ser, e não vou me furtar, não tenho medo de nenhum que está aí vaiando, eu tenho respeito por vocês todos, mas eu acho que vocês têm que respeitar a opinião do vereador que está aqui. Vocês têm que fazer igual o Nilson em tudo fazia, quando era presidente do PFL durante 6 anos e do PR. Nós íamos aqui e respeitava quem estava aqui. O que eu vi hoje aqui, diz respeito até com o presidente, não existe. A partir do momento que vocês vaiam, vocês deixam de perder o respeito por quem está falando aqui. E nós, naturalmente, não vamos ter respeito por vocês. Então, eu gostaria de ser respeitado pela colocação, respeito a colocação de todos os vereadores, apesar que eu discordo, que o meu amigo Ricardo foi muito feliz. Tinha vereador aqui que teve aí a Pedra Vermelha e era unido, não manifestou em nada. Hoje, que tem interesse de lados políticos, estão separando. E eu respeito a opinião deles, porque tem que respeitar a minha também. Então, eu quero dizer a vocês, a respeito da união dos candidatos, eu admiro o Max. Vou falar com você diretamente para você e não vou te dar a parte que você já manifestou em público. Você fez parte da comissão. Não, te dou a parte se você quiser. Você fez parte da comissão e faz parte da comissão que olha as barragens na cidade. Eu gostaria de perguntar a você. Você assinaria um documento responsabilizando se acontecesse alguma coisa na cidade? Porque os outros candidatos não têm culpa, não, porque eles não participaram. O presidente do meu partido não participou de comissão de barragem. Os outros candidatos que eu não conheço não participou de comissão de barragem. Agora, você participou, você mesmo declarou aqui. Você assinaria, induzia eles a assinar uma responsabilidade por não ter eleição por causa disso? E outro detalhe, o doutor Edson citou aqui que o carnaval teve o carnaval e ninguém falou nada. Mas não teve a Julifest e vocês não manifestaram, porque não tinha soltado ainda a declaração. Isso que me indigna, isso que faz meus 64 anos pensar melhor do que vocês. Por que que não falaram da Julifest? Essa sim, ô Max, você que é vereador, você que é comerciante, essa sim, tirou o direito do comerciante ganhar o dinheiro. Que eu também sou comerciante, Max, há 36 anos. E trabalho desde 5 horas da manhã. E vou dizer para você uma coisa. Aqui, ó, falei semana passada do Conselho Tutelar dos Direitos Humanos. Eu trabalho desde 12 anos, minha carteirinha está aqui, ó, do menor que vocês nem sabem o que é isso. Eu tenho, eu trabalho, está de maior aqui, ó, e profissão todas elas, com remuneração subindo mês a mês. Agora, o que eu fico triste, é vocês não dão oportunidade a um prefeito que esteve aqui conosco até 2 meses atrás, e era ótimo. Deixa o homem trabalhar, e ninguém adiou, ninguém cancelou a eleição não, Max. Adiaram. Dá tempo vocês de repensar, todos vocês de repensar. Eu garanto você que o presidente do meu partido está repensando a campanha dele. Você entendeu? Pode deixar de manifestar, no direito que eles têm. Na hora que eles terminar, eu vou falar.
Robson. Ele tá na fala dele aí.
Deixa eu te falar, ninguém pediu a sua palavra aqui não, chefe. Ninguém pediu não. Tem um presidente aqui, ó. Tem um presidente aqui. Respeita quem está falando. Aqui tem um presidente. Você, politicamente, para mim, você não é nada. Respeita o presidente. Respeita o presidente. É por isso que eu não estou seguindo com o meu candidato.
Deus, continue na sua fala.
Então, presidente, eu gostaria que o Max analisasse bem, porque ele participou. Nós tivemos uma audiência aqui, no dia 25, e todo mundo teve a oportunidade de questionar o pessoal da Vale. E eu vi poucos questionando a esse respeito. Eu vi poucos. E a respeito, Rose, da lista que saiu aqui para assinar, pedindo a solicitação da pessoa, eu não assinei, vou dizer a você por quê. Eu tive 2 anos lutando na justiça para chegar aqui, eu e Gilmar, meu amigo Gilmar. Eu não tive um vereador aqui que lutasse para a nossa chegada. Eu não tive um vereador aqui que olhasse que esses candidatos que estavam aqui, os dois, perceberam nos cofres públicos 240 mil por baixo em 2 anos. Eu gostaria de perguntar a vocês, se minha advogada fizer um documento pedindo a eles para ressarcir para os cofres públicos, vocês assinariam? Eu acredito que ninguém assinaria. E eles estavam errados, estavam aqui, você sabia que eu estava errado. Eles usaram recorrendo diretamente, toda semana recorrendo, todo mês recorrendo. Então é por esse motivo que eu não assinei. Porque se vocês assinarem, eu assino. Agora, o que eu entendo, eu acho que eu não estou entendendo nada, eu estou muito pouco no meu entendimento. Quem cancelou a eleição aqui, adiou a eleição, não foi Defesa Civil, não. Foi o mesmo tribunal. Pelo que eu recebi, pelo que eu vi, pelo que eu entrei na internet, foi o mesmo tribunal que cassou o prefeito Alex Salvador. E ninguém falou nada. E agora, estão dizendo, é o mesmo tribunal. Então, o que eu estou vendo aí, está faltando um pouco de pensamento, está faltando demagogia em algumas pessoas. Eu estou deixando meu posicionamento, é esse, não tiro. E, com todo o respeito que eu tenho ao Max, ele era o mais indicado para assinar esse documento, responsabilizando pela eleição. E aqui tem, sobre a Vale, esse jornal aqui do dia 24 de maio. Aqui fala, Vale mata aqui e investe no Pará. Então, isso demonstra toda a atitude da Vale. Não é um jornal municipal, é um jornal estadual e nacional, que é o Super. Então, essas são minhas colocações. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Ô, Nilson, você vai me permitir uma parte aqui, Nilson? Você vai me permitir?
Pois não, vereador.
Ô, Nilson, o que eu falei aqui, e respeito às suas colocações, o parlamento é isso, é o debate de ideias. Desde que tenha respeito, e nós tenhamos respeito, né? E nós temos respeito um por outro. Vamos lá, a questão da Pedra Vermelha, a minha colocação está gravada, registrada aqui na Câmara. Você tem que ter uma ideia, eu vou pegar esse registro que eu fiz um dia depois, pedindo apuração completa a favor da CPI, que está gravado, não é fala não, está registrado aí. Sobre as barragens, nosso papel, quanto vereador, desde 2015, é fiscalizar. Se o meu papel fosse assinar, eu assinaria. Mas o meu papel é fiscalizar. E a fiscalização mostra, o que eu expliquei aqui, que o risco de Forquilhas 1 e 3 foi uma questão do fator de risco, não foi questão de mudança estrutural, não. Não tem um risco de rompimento iminente, não. É muito mais uma questão da mudança do fator de risco. Caso contrário, nós não poderíamos estar aqui nesse momento. Ué, só no dia da eleição que vai ter o rompimento? Hoje não? Amanhã não? Então não existe essa possibilidade da forma que está sendo colocada. É por isso que nós estamos convocando a Defesa Civil Estadual, e eu estou sugerindo a Agência Nacional de Mineração para nos esclarecer isso aqui, porque até então estava tudo normal. De repente vai ter um rompimento no dia da eleição?
Vereador,
tem um fluxo muito menor. Então essas são as questões. Sobre o Júlio Fecha, tem a minha manifestação, inclusive a minha consideração aqui para a efetivação e para a realização da festa. A festa traz um retorno enorme para a comunidade, geração de emprego, geração de renda. Está gravado aqui também. Inclusive, com esse aporte de 34 milhões que entrou na Vale, poderia fazer uma grande coordenação dos investimentos prioritários, e não uma inversão de prioridade, como nós estamos assistindo aí, agência de publicidade com 500 mil de aditivo. Isso nós não queremos, não queremos realmente a prioridade dos investimentos. Entendeu? Agora, eu nunca neguei o grupo que eu estou. Eu nunca neguei o grupo que eu pertenci, tenho orgulho do meu grupo. Agora, não posso ser omisso de ver um comando que não condiz com a base do meu grupo, eu ficar omisso também não. Eu tenho que manifestar, eu tenho que me posicionar.
Vereador, deixa eu te falar. Eu não estou dizendo de grupo. Grupo, cada um sabe o que segue. Igual eu também não gosto que intrometa no que eu sigo. Eu estou dizendo que você, como representante da comissão de barragem, você tinha e tem por obrigação não depender dos outros candidatos. Eu acho que você devia ir direto no juiz, explicar o relatório que você tem e manifestar. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Nilson. Eu gostaria de ser bem breve aqui. E é muito chato, né? A rede social, ela, da mesma forma que ela esclarece, ela traz muita bobagem aí e me entristece um vereador subir aqui na tribuna e vir comentar lá da comunidade do Ribeirão Brecho sem saber da causa. Na sexta-feira, a via 040, ela está recapeando a 040. Na sexta-feira, eles despejaram de tarde um pouco de asfalto na beira da margem da BR, e o meu amigo Linho e o Fernando, que moram lá, foram com a máquina deles, colocado no caminhão, e eles pavimentados na porta da casa deles. A prefeitura não prometeu nada, não foi lá para fazer campanha prometendo asfalto, eles fizeram. Aí alguém soltou aí, que já era campanha e tudo mais e tal. Me entristece um vereador subir aqui, ver uma imagem dessa, entendeu? Não procurar saber qual que é a realidade e soltar uma bobagem aqui. Eu fico triste em 6 anos que eu estou com essas situações. Então não houve nada de promessa lá em relação a isso. Em relação ao doutor Edson, eu não vi nenhum empresário vindo aqui fazer lobby em relação ao projeto. Se eu pudesse citar o nome depois dos empresários que vieram aqui, agora não, porque eu não vou permitir a parte. É só na próxima segunda, se eu pudesse vir para citar nome, porque eu discutindo até com os vereadores aqui, nós três aqui, nós não vimos nenhum empresário aqui vindo aqui pedir qualquer situação aqui na Câmara, até mesmo para não desmerecer os vereadores. Aí, se o senhor puder citar o nome para a gente, eu fico grato. Beleza? Beleza, então tá joia. E, ô Max, o que eu ouvi aqui na prefeitura esses dias, que o seu primo querido, Júnior Salvador, que ama tanta cidade, por isso que ele mora no Alphaville, entendeu? Por isso que ele mora no Alphaville, deixa eu te falar, ele, que na época dele, era autoritário e impunha situações. Isso que eu tenho ouvido de vários secretários e funcionários da prefeitura. ele que faz isso. Não, estou só te falando, seu primo querido, estou só te passando a situação. Agora vamos para... Ah, não, vou aproveitar o padre Miguel aqui para dizer para ele o seguinte. Eu nunca fui homem de recado, de mandar e nem querer receber. Quando o senhor tiver qualquer demanda para a nossa população, para a cidade, o senhor pode agendar comigo, enquanto eu estiver como presidente aqui, que eu vou receber o senhor aqui para a gente conversar e discutir. Entendeu? Porque eu recebi uns áudios aí, eu estou pedindo que várias pessoas mandassem para o presidente da Câmara e tal. Eu não preciso disso, não. O senhor pode marcar que eu sempre estarei pronto para te receber. Beleza? Porque o Robson aqui, ele é de outro grupo político, nós temos bom relacionamento. Eu tenho com várias pessoas, conheci o presidente do sindicato aqui, a gente conversa. Então não preciso de recado, não. Eu aprendi com meu pai que homem de recado é covarde. Então o senhor pode marcar que eu estarei sempre aqui à disposição para a gente discutir as demandas do município. Tá joia? Vamos para a segunda parte dos trabalhos. Não, é porque eu estou na casa. Vamos para a segunda parte dos trabalhos.
Manda para mim. Manda para mim. Senhor presidente, vamos para a votação da matéria da ordem do dia. Senhor presidente, o ofício que tem que...
Te dei a palavra. Não, não. Se o senhor quiser, só pode agendar que nós vamos discutir aqui.
Senhor presidente, vamos para a votação da matéria da ordem do dia. Com relação, antes do senhor deferir os requerimentos e os ofícios, nós temos um ofício feito pelo vereador Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Comando, conforme o regimento interno, tem que ser enviado para o jurídico da casa.
Será enviado para o jurídico da casa. E os outros estão deferidos?
Agora vamos para as indicações e requerimentos.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados.
A votação da ata, senhor presidente.
A ata está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, está aprovado.
Projeto de lei número 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão.
Projeto de lei 21/2019 de autoria do Executivo está em primeira discussão, está em primeira votação.
Voto contra.
Eu me abstenho de votar esse projeto, presidente.
Eu vou abster de votar.
Eu voto contra também, senhor presidente.
Chamada, presidente. Faz chamada nominal.
Vai lá, Renê. Faz a chamada.
Vou fazer, só um minutinho. Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Átila Dias de Moraes.
Eu vou me abster.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Eu vou me abster de votar, presidente.
Maximiano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
Renê Américo da Silva. Favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contrário.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Vou me abster de votar.
Verlânio Ferreira Souza.
Senhor presidente, queria só fazer uma ressalta aqui antes de eu fazer a minha votação. Sobre a questão do meu voto, eu, em respeito às emendas colocadas aqui pelo o vereador Ricardo, o doutor Edson, eu vou estar votando a favor na primeira votação, mas se caso as emendas não forem aprovadas...
Você vota favorável, você é contrário.
Então eu voto contra.
Está falando que na segunda ele pode votar
Não, na segunda, o voto é seu, vereador. Você pode votar do jeito que você quiser.
É, eu quero dar a oportunidade das emendas serem aprovadas, né, para a gente votar também a favor na segunda.
Sim.
Então, vou votar primeiro a favor na primeira votação e espero que as emendas que são importantes, que eu acompanhei, né, sejam também aprovadas para a gente estar votando na segunda votação.
Beleza,
aí.
Vamos lá. Ricardo contra, Léo absteve, Rose absteve, Nilson favorável, o Edson contra, não é isso? Erlaine favorável, Max favorável, Átila absteve de votar, Toninho votou contra, Geraldo Mendanha favorável, eu fui favorável, Gilmar Alfenas favorável e o presidente favorável. Então foram 4 votos contra, 8 votos favoráveis e 3 abstenções. Conferido?
Conferido.
4 votos contras, 8 favoráveis e 3 abstenções.
Votação favorável.
Não, peraí.
Não.
Peraí.
Você votou contra.
Sim.
O Léo absteve. Então, a Rose absteve. O Nilson votou favorável. O Edson votou contra. O Verlânio votou favorável. O Max votou favorável. O Tila se absteve de votar. Toninho votou contra. Geraldo votou a favor. E os demais membros da mesa votamos todos a favor.
Então foram só 3 contras, seu 4. Secretário. 3, sim. O Edson e
é
Toninho.
É porque eu tinha cortado a primeira hora. Okay. Tá certo. Então bateu a conta.
Votação favorável.
Projeto de lei número 22/2019, que define os perímetros urbanos do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 22/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão.
Senhor presidente, dentro da discussão, muito bem pautado pelo doutor Edson, no qual levantou várias situações. Eu acho que o Verlani também pontuou bem. Nós temos várias emendas na casa, no qual eu voto contra da situação real do projeto e gostaria que todos os vereadores lessem as emendas, analisassem as emendas, que as emendas foram feitas, foram sugeridas juntamente com especialistas e técnicos nas áreas de urbanismo e nas áreas ambientais. São pessoas que estão totalmente inseridos na sociedade e que nos deram essa colaboração positiva e importante para a condução do plano diretor nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, esse projeto também tem que ser votado nominal.
Tanto então, vamos ele votação, quanto 23. Carneiro. Vamos para a votação.
Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Átila Dias de Moraes.
Vou me abster.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Favorável, senhor presidente.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Me abstenho.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
Renê Américo da Silva. Favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contrário.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Vou me abster.
Verlânio Ferreira Souza.
Favorável.
Então repetiu a mesma votação, não é isso? Isso.
Tá, votação aprovada.
Projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão. Lembrando também, senhor presidente, que vai ter que ser votado nominal.
Senhor presidente, aproveitando a discussão...
Está em discussão.
E eu queria esperar as emendas entrarem. Eu sei que esse projeto entra em segunda discussão na casa. Caso não seja acatadas as emendas, eu também estarei votando contrário na segunda votação do projeto. É só isso.
Mais alguém?
Somente considerando também que, dentro do norteamento do presidente, vai aprovar o projeto em primeira discussão para depois ser discutidas as emendas. Então, a gente está votando favorável para depois ver se a incorporação das emendas.
Claro.
Você está certo.
Então, o projeto não anda, né, presidente?
Então, vamos lá. Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Átila Dias de Moraes.
Me abstém.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Mendanha.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Me abstém.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes.
Favorável.
Renê Américo da Silva. Favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contra.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Vou me abster.
Verlânio Ferreira Souza.
Favorável.
Senhor presidente, sete votos favoráveis, três contra e três abstenções.
Projeto 23/2019, votação aprovado.
Projeto de lei número 25/2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 25/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão, está em primeira votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereador Ricardo.
Projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre aquisição de uso de copos, recipientes, talheres e demais utensílios descartáveis, produzido a partir de derivados de petróleo do âmbito da administração pública no município de Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final, primeiro parecer da redação final, que eu vou pegar para ler aqui, só um minutinho. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 35/2019, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dede como redação final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sobre esta forma, seja sancionado. Senhor presidente, esse foi o parecer da comissão de redação final, assinada pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
O parecer do projeto 35/2019 está em discussão. Em votação.
Só aproveitando aqui, o presidente, para finalizar, eu gostaria de agradecer os demais vereadores que votaram unânime por esse projeto e que, por mais que pareça um projeto simples, é um projeto que, com o tempo, né, nós vamos perceber aí a eficácia positiva tanto para o meio ambiente, tanto para os cofres públicos desse município. Então, meu muito obrigado aos três vereadores dessa casa.
Está em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 42/2019, que altera a lei 3.253, de 23 de maio de 2018, que institui o bombeiro municipal, órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e desastre em estabelecimentos, edificações e áreas de reuniões de público no município de Itabirito, nos termos da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências de autoria do vereador Verlânio, em redação final. Comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 42/2019, de autoria do vereador Verlânio Souza, Ferreira Souza, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sobre esta forma, seja sancionado. Esse parecer da comissão de redação final foi assinado pelo vereador Geraldo, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Parecer do projeto 42/2019, de autoria do vereador Veliane, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Senhor presidente, nós vamos passar para o 44, porque o autor pediu que o 43 ficasse sobre a mesa. Projeto de lei número 44/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento bloqueador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Verlânio, em primeira discussão. Mas primeiro nós temos que aprovar os pareceres. Parecer de Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, ambas mandam encaminhar para votação em plenário. Senhor presidente, só um minutinho. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça é encaminhar para votação em plenário. Eu não tinha visto outro. O parecer da Comissão de Serviço Público Municipal, ele fala o seguinte: referente ao projeto de número 44/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamentos bloqueador de água na tubulação dos sistemas de abastecimento de água do município de Itabirito e da outras providências, os membros dessa comissão, examinando o citado projeto, resolvem, encaminhar para votação em plenária o valor do vereador Átila Dias de Moraes, não concorda se a cobrança faz o usuário ou caso o valor for dividido de 10 a 20 vezes, caso o consumidor concordar. É isso?
É isso mesmo. Eu coloquei a observação aí que eu não concordo se o SAI for cobrar do consumidor. Ou se caso for cobrar, depende do valor, que divida de 10, 20 vezes. Então, é
bacana
essa observação que eu coloquei no projeto dele, mas eu acho o projeto super interessante. Tá, viu, vereador Verlano?
Presidente, eu vou votar agora. Pode votar os pareceres.
Pareceres, tem discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, parecer aprovado.
Projeto de lei número...
Projeto de lei 44/2019, de autoria do vereador Verlano, está em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, eu estive conversando com o vereador Verlano, eu vou pedir vista nesse projeto, inclusive que eu tenho uma emenda pronta para ele, o Verlano, porque no caso da gente não poder onerar o hierárquico público, eu vou entrar com uma emenda para que, se o consumidor interesse por não pagar esse ar que vai até o hidrômetro, ele solicite ao SAI que coloque essa manutenção e que pague em conta TILA, como Vossa Excelência mesmo acabou de mencionar. A emenda já está pronta para entrar. Então, eu vou esperar a votação e vou pedir vista.
Eu agradeço. Eu agradeço aí a vereadora Rose.
Está em votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereadora Rose.
Projeto de lei número 45/2019, que dispõe sobre a inserção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais das pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo, projeto novo. Projeto 46/2019, que altera a lei municipal número 3.314, de 30 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo, também projeto novo. Veto parcial ao autógrafo de lei número 36/2019, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal e do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Itabirito, em conformidade com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo, também um veto novo. Tanto o projeto 45 e 46 deve ser encaminhado para as comissões.
Serão encaminhadas as comissões competentes.
Já o veto de autógrafo, ao veto parcial autógrafo de lei número 36, senhor presidente, ele deverá ser encaminhado para a comissão e Vossa Excelência deverá nomear a comissão especial.
Vou nomear o Geraldo, o Verliânio e Gilmar.
Emenda substitutiva ao projeto de lei número 25, que dispõe sobre a direita. Oi? Não. Não, está sobre a mesa não, senhor presidente. Na realidade, ele vai ficar sobre a mesa, mas o senhor tem que nomear os membros da comissão para avaliar o projeto. Não é isso, Bia?
Ele está, não?
Por isso, você vai nomear. Emenda substitutiva ao projeto de lei número 25, que dispõe sobre as diretrizes para a liberação da lei orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria dos vereadores. É um projeto que está sobre a mesa e deverá ser nomeado a comissão para a votação. Lembrando, para a análise do projeto. Lembrando que o senhor tem que nomear a comissão e essa comissão é obrigatório ter um membro da Comissão de Legislação e Justiça, que é o vereador Gilmar, a vereadora Rose e o vereador Max. Então, um desses membros o senhor tem que nomear na comissão e os outros fica a critério de Vossa Excelência.
Quanto nomeado, Geraldo, Gilmar e Renê.
Senhor presidente, só pela questão de ordem, essa comissão é de quê?
Comissão de Legislação e Justiça.
Não, para analisar o quê?
O veto, a emenda substitutiva ao projeto de lei número 25.
Não, a emenda não é comissão especial, não. Não, vai seguir normal.
Mas foi o que você passou.
Só uma questão de ordem. Senhor presidente, só em tempo aí, só o veto, que é a comissão, isso aí, e o veto também.
O veto eu já nomeei.
Mas eu acho que tem que ter
então,
tem que ter, Rodrigo, se me permite, eu acho que da Comissão de Legislação e Justiça. Teve? O veto, eu acho que teve. Se teve, então tá. Não, então está tudo certo. Obrigado, obrigado, senhor presidente.
Emenda aditiva ao projeto de lei número 25, outra emenda, que dispõe sobre as diretrizes da lei orçamentária de 2020 a outras providências de autoridades dos vereadores, também sobre a mesa, foi encaminhado para juristas. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.
Boa noite.